DWRcast. Eu sou o seu host, Fred Pavão, do Universo Paralelo, e aqui ao meu lado está ela, Thaís Lopes, do Universo Paralelo.
Olá, Fred Pavão, do Universo Paralelo. Tudo bem com você?
Mas o universo ele é muito próximo do universo normal, onde nossas versões
nossas
do universo
versões
paralelo
alternativas
estão gravando. E eles mandaram uma mensagem pra gente através aí do Vortex, entre um universo e outro.
Entre os dois
e
mundos.
Assim, estamos cansados hoje. Grave um review aí, grava o DWRcast de hoje pra gente, já que a gente vai falar aí de Rise of the Cybermen and the Age of Steel, já que é do mundo paralelo, então grave pra, trabalha dessa vez pra gente.
Então a gente tá fazendo um favor pras nossas outras versões, não é verdade?
É a primeira vez que estão ouvindo nossas vozes.
Oh, oi, gente, tudo bem? Prazer.
Do outro lado é tudo igual, só tem zeppelin no céu, relaxa.
Essa é a única diferença.
Exatamente.
Tirando outras coisas, mas tem, deixa pra lá.
Tem coisas mínimas, por
deixa
exemplo,
pra lá.
A gente ficou sabendo que no mundo normal tem um gato só, a gente tem
um cachorro só.
Exatamente. Mas uma coisa que não muda de um universo pro outro é a leitura de e-mails, então vamos fazer como nossas versões normais e puxar as cartinhas aí e ler antes de entrar no nosso review.
Vamos lá! E já que a Thaís de verdade, do outro universo...
Você é a Thaís de verdade também.
É, eu também sou de verdade. Não está aqui, eu tomei a liberdade de escolher os e-mails da semana.
Ah, ótimo. Então, por favor, faça isso. Puxa aí, pegue do nosso zeppelin correio a carta de hoje, as cartinhas de hoje.
Muito bem, né? Nosso último podcast... Desculpa, o último podcast...
O último da BRCast. Vou ver até onde a gente vai conseguir levar
isso. Pelo amor de Deus.
O último da BRCast.
A gente falou de Galaxy 4, A Mission to the Unknown.
Sim, na verdade foram dois da BRCast,
isso,
né?
Isso.
Porque, como vocês bem sabem, quando a gente vai revisar algum recon, né? A gente sempre faz o recon e o episódio seguinte.
A gente faz a dobradinha, né? Faz a dobradinha.
E vai vir mais assim também, né? Porque a gente vai entrar numa leva aí de recon que...
Ai, gente, força na peruca.
Força que vai.
Vamos lá. O nome do e-mail é assistir Galaxy 4.
Ok, legal.
Alonzi, queridos.
Queridos.
Queridos com X. Me chamo Alexandre, sou de São Paulo e o Tenant é o meu doutor favorito. Ou Capaldi. Ai, não sei. Essa é a dúvida de muitas pessoas.
Eu nunca tive essa dúvida.
É, você já tem seu favorito escolhido.
O meu amor tá sempre na Escócia, mas dessa vez não...
É mesmo?
Não entrou nessa...
Só os escoceses, né?
Não, porque tem o sexto no escocês, mas enfim, vai.
Que ele fala assim, porque tem o Revancent, né? Enfim, mas minha companhia favorita é a Dona, certeza. Apesar de que tem a Bárbara. É, não sei.
É, mas isso é uma verdade, né, cara? A gente que é fã de Doctor Who...
É difícil escolher um só.
A gente até tem uns favoritos, assim, mas...
É, sempre tem.
A verdade é que todo mundo gosta de todo mundo.
Todo mundo gosta de todo mundo.
Na hora, assim, você... Aquele doutor que você tá vendo direto... Ah, eu amo esse doutor, é meu favorito. Aí você vê um negócio de outro, aí você fica...
Mas tem aquele episódio...
É que nem eu com o 7 e o 6, tipo... Eu amo o sétimo. Aí eu vejo o negócio do... Vou escutar um áudio do seis e...
Ai,
puta, mas
nossa.
Eu amo o sexto também. Aí eu vejo o negócio do Capaldi, puta, mas o Capaldi...
Tipo, depois que veio o Capaldi, eu tinha certeza que era o Capaldi. Só que agora a gente tá vendo os episódios do Tenant e eu lembrei o quanto eu amo a era Tenant também.
Ah, mas Capaldi demais, hein? Acho que não sei. Mas...
Tá pau a pau, assim. É
cada um
difícil.
Tem seu gosto.
É difícil.
O seu não, meu.
É
vai.
Difícil. E tem o Eccleston também. Ah, gente.
Tem todos também.
Vamos pro e-mail, vamos lá. Desde dezembro embarquei nessa de ver a série clássica. Okay. Nunca vou esquecer de eu enchendo a bexiga horas antes do Réveillon assistindo a Recon de Marco Polo. Meu Deus!
Por que você tá fazendo isso? Tava se punindo no final de ano?
Sei lá,
o Recon de
Resolução
Marco Polo é muito triste,
de ano
cara.
Novo. Né?
É, tipo assim, se eu consigo passar pelo Recon de Marco Polo, né? Eu consigo passar qualquer coisa
por
ano qualquer que vem.
Qualquer coisa, exatamente.
Tá certo.
E claro, após isso, corro para ouvir o DWRcast para me dar uma dimensão ainda maior dessa aventura.
Ah, que legal.
O que me trouxe aqui hoje foi o Galaxy 4, que apesar de ser recon, ele dá um barato. Aquele barulhinho do Chandley só não me deixou mais ureta que o do Zarb.
Não, do Zarb é o que dá mais
não,
onda,
Não, do Zarb,
cara.
Pelo amor de Deus.
É o que dá mais onda.
Uma coisa que escapou do review é que e que vale a pena ser destacada é o momento em que o Doutor e a Vicky pedem pra ver o rosto dos Reels.
Ah, sim, sim. É, como a gente falou, né, cara, sempre acaba, ainda mais em recon, né, sempre acaba faltando uma coisa ou outra, um detalhe ou outro.
Pois
até porque, no caso de Galaxy 4, né, a gente vê só um pedacinho. A gente vê um episódio dos quatro
pois
só.
Pois
Então muita coisa acaba passando, com certeza.
Mas, o que
mas é legal ele destacar o que a gente
sim.
falou.
Sim, ó, e ele fala assim, eu acho lindo como, ao verem um ser tão diferente, eles não esboçam nenhum tipo de receio.
Ah, sim.
A vida é uma tarde, né, gente?
É,
já
cara,
tô acostumado.
Você aprende a ser mais mente aberta, né?
É
se
isso.
Se você não fosse, você não
pois
precisa ser
é,
uma tarde.
É isso que a experiência faz,
sim,
né,
sim.
Com a pessoa.
É bacana. E do outro lado também, né, dos Reels pra eles, que são
completamente
diferentes.
É,
na verdade,
verdade.
É uma vídeo de duas mãos, né?
É
tanto
mesmo.
O time da Tades com os Reels e os Reels com o time da Tades.
Isso. Estou meio Fred Pavão e estou vendo assistindo absolutamente tudo. Ai, já até me acostumei com as recons e apesar de quase não ter tempo por conta de trabalho, pós e etc, é sempre um alívio chegar em casa e ver um ou dois episódios dessa série tão querida.
É, você lembra muito quando eu tava fazendo faculdade, era essa pegada também, né? Eu fazia faculdade de manhã e trabalhava à tarde barra noite. Quando eu chegava em casa, eu gostava sempre de assistir um pra dar aquela relaxada, assim, do trabalho.
Pois é, isso. O Ian e a Bárbara fazem muita falta, fazem mesmo. E ontem eu vi o Mythmakers e não consigo nem imaginar como o Harnell ficou desconfortável com essas saídas. Tem que ser muito profissional mesmo, tadinho.
É.
Vou confessar que achei a saída da Vicky bem aleatória. Opa, ainda não fizemos o review, mas sim, a gente mencionou.
Já é o próximo da série clássica e é aquele lance.
A gente falou que ela vai sair agora já no Mythmakers.
Pois
né?
A gente até tem o vídeo que conta sobre ela,
sim,
sobre a história da Vicky.
Sim,
né?
Lá no YouTube,
nosso
gente.
No canal que tá lá, tá YouTube, hibernando.
youtube.com/DrBrasil.
Tá hibernando lá, ele sabe.
Mas é legal,
tá
tem o vídeo.
Tá que nem o Cybermen, então, estão congeladinhos lá. Mas tem um vídeo em que a gente fala, né, a história do porquê que a Maureen O'Brien saiu.
É.
Foi porque ela tinha certos problemas com a produção, porque ela não tava satisfeita com a personagem.
Uhum.
Começou a dar problema demais, a BBC falou, beleza, tá dando problema? Não tem mais problema. Tchau.
Tchau, beijos. Olho da rua, amiga,
tadinha
da Maureen O'Brien.
Que
ele fala assim, ó, alguns episódios atrás, a Vicky deixou bem claro que não tinha razão pra deixar de viajar com ele.
Exato.
Que foi quando Ian e Bárbara saíram. E agora essa desculpinha de paixão por um grego não colou nem um pouco.
cara.
Porque, né, é muito mais sobre a produção do que a história, né?
Acabou que tiveram
porque
que dar um jeito de
realmente,
sair com ela.
A Vicky não abandonaria o doutor assim.
Não, ela ficaria com ele um
tempão. Ficaria. É,
ela ficaria com ele até onde desce, né, cara?
Com certeza. Mudando de assunto, vocês acham que há chance de rolar algum especial ainda este ano? Já estou com saudades da Jory.
Especial, assim,
então, a gente tinha falado que
talvez
é possível.
É 100% certeza? Não.
Não, né? O Tibnall tá tendo dificuldade de fazer 10 episódios por
ano.
Segundo
o Tibnall, né? É impossível fazer uma temporada por ano.
Pois é.
Gente, essa série clássica que tem, tipo, todo dia.
Pois
mas, enfim.
Toda semana tá lá, né? Nas 52 semanas do ano, ou quase todas,
pois é.
Tinha arco,
não, mas
né?
Não, eram outras épocas. Mas se a gente voltar agora, se a gente regredir um pouquinho aqui pro 2005, 2006... Pô, cara, todo ano.
Porra.
Tudo bem que a gente teve um ano sem, né? Que são ali os especiais do Tenant. Mas mesmo assim não foi 100% parado o ano. A gente teve os especiais ao longo do ano.
Pois
então, assim, seria legal se o time não fizesse algo desse tipo.
Pois
não vou dar uma temporada, mas pelo menos o especial de ano novo eu dou. Porque a verdade, seja dita, esse ano já teve o especial.
A gente já teve.
Foi o especial de ano novo.
Pra falar nada que não tem nada em 2019.
Exato. Nada mais justo do que no ano novo, ou seja, no dia 1º de janeiro de 2020, a gente já tem alguma coisa.
É.
Porque a verdade é que a gente ainda tá com o feeling do ano anterior, quando é dia 1º.
É, a gente sabe que a 12ª temporada vai ser em 2020, mas isso não impede que haja especiais. É. Eu, inclusive, acho que a BBC não vai deixar de fazer um especial de Natal.
Será, cara?
Ou de Ano Novo, né?
Um especial de fim de ano, né? Vamos
porque assim. A gente, inclusive, teve boatos, né, de que a BBC não ficou muito feliz em tirar o de Natal pra deixar como de Ano Novo.
Isso aqui era uma tradição que já tá aí há anos, há mais de 10 anos.
Foi a primeira vez.
É.
Então,
na série moderna.
Então, assim, existe a possibilidade no especial de Natal. Antes disso, acho difícil.
É.
Porque eles estão fazendo a temporada.
Sim, sim.
Então,
sim.
Acho difícil eles fazerem algo extra além do que
também
eles já estão fazendo.
Ah, nem que fosse um minisódio, né? Só uma coisinha, só pra dar um gostinho na boca da galera.
Pô, minisódio
porque, sabe
bacana,
qual é o lance? Sabe qual é o lance da Jory? Isso é um problema sério, assim. Eu gostei do run dela, vocês sabem? Vocês têm toda uma gama de reviews aí de todos os episódios dela. Vocês sabem que a gente tem lá os nossos apontamentos, mas a doutora em si é uma ótima personagem. Só que eu acho perigoso você deixar uma audiência um ano sem absolutamente
sem
nada dela.
Sem exposição a ela.
Depois ela ter saído de uma temporada meio controversa.
É.
Entendeu?
Pois é.
Você
pois
tinha que... Sabe por quê? Por exemplo, a gente tem aí, de novo, né, o exemplo da 8ª temporada, que tem mais baixos do que altos, mas a gente teve a outra logo em seguida.
Logo então, no ano seguinte.
É, então assim, você tem um jeito de apagar da memória aquelas coisas ruins que você viu na temporada anterior.
Pois é.
Com a Jory está dando um tempo de exposição muito grande sem ela.
Pois
entendeu?
É.
Tudo bem, tem o universo expandido e tudo mais, tem quadrinho que tá saindo.
Mas
aí.
Não com a Jory.
Mas não é a atriz.
Não,
entendeu?
É ela.
Então
né?
É complicado, acho que eles deviam fazer alguma coisa assim.
Com certeza. É, obrigado pelo excelente trabalho. A partir daqui, sigo sem podcast gravado pra ouvir assim terminar o episódio. Mas pode ter certeza que ouvirei assim que sair.
Ah, o Meet Maker está pra sair. Olha aí. E o Dark
Sim,
também.
Sim, tá chegando perto. Até mais, Ale Brito, muito obrigada pelo seu e-mail.
Valeu, cara. Bom e-mail, legal.
Gostamos
bacana.
Do e-mail bastante.
Gosto quando a galera vê quando a série clássica
e se empolga. Gosto de gente corajosa, que vê os recons, que tá lá na luta.
Eu chamei no último podcast. Eu falei, gente. Né, cara? Você são um dia de coragem? Assista e manda um e-mail.
Cara. Exatamente.
Sim, cara.
Gente, muito legal, muito bacana.
Sim, e esse foi o tipo de e-mail que ele seguiu naquela... Eu sempre falo, tipo, a gente tá aqui, a gente pesquisa, a gente lê, a gente faz um monte de coisa, mas nós não somos máquinas, não somos Cybermen.
Impossível.
A gente deixa
ainda
coisa...
bem.
A gente deixa a coisa passar, a gente, às vezes, tá pensando um negócio, na hora de falar, esquece, e aí tem que ir pra outro assunto. Não, então, assim...
Fora que cada episódio tem uma gama infinita de informações.
Não, e de interpretações.
E de interpretações. E claro.
Por exemplo, esse
opinião,
do...
né?
Exato, essa cena que ele falou, né? Ah, quando eles pedem pra ver os rostos e não sei o que e tal, marcou ele por quê? Porque ele achou bonito, né? O lance de, olha, não ter preconceito e tal.
Cada pessoa é tocada.
Foi uma leitura que a gente não fez e isso acabou sendo passado mesmo. E é legal falar.
Cada pessoa é tocada por uma coisa diferente,
sim,
né?
Sim.
Então é importante. Por isso que a gente tem a sessão de e-mails e redes sociais e tudo mais.
Exatamente. Agora, vamos pra Terra Paralela, vamos pro mundo de Pitt, revisar a volta, já que a gente falou de dois arcos de série clássica na semana passada. Dessa vez a gente vai falar de um arco. Porque são um two-parter,
é um arquinho.
Que traz vilões da série clássica de volta da série moderna.
Exatamente.
Que é justamente a volta dos Cybermen, esses vilões que foram tão importantes pra Doctor Who desde sempre, né?
Porque desde
a gente sabe que
os primórdios.
O Doutor vai encarar eles aí daqui a pouco e você
tá sabe chegando,
é tá
chegando.
Não tá tão longe mais. Então, beleza, sem mais delongas, vamos pro nosso review, vamos pro mundo de Pitt falar sobre os Cyberhomens.
Vamos lá! Review de Rise of the Cybermen e The Age of Steel.
É fácil
confundir. É difícil,
confundir,
né? Tem vários
porque
The.
Porque é Rise of the Cybermen e The Age of Steel.
Age
não
of
é The Rise of Cybermen e Age of the Steel. Ou Age of Steel.
Só Age of Steel. Mas,
eu confundo bastante.
Mas basicamente é o two-parter, que é o two-parter mais importante, eu acho, aí da segunda temporada, tirando o finale, claro.
Então, bacana você falar isso já.
Tirando
já...
o finale, que tá conectado
exatamente,
com o finale.
Exatamente, era isso que eu ia falar.
Exatamente.
A gente tem esse two-parter, ele sendo quase que um prenúncio do que tá pra vir no finale.
Sim.
Porque o finale, na verdade, o finale da segunda temporada, ele é o amarrado do finale da primeira.
Isso!
Com esse two-parter, porque a gente vai ter os Daleks voltando, os Daleks do mundo normal, enfrentando os Cybermen do mundo paralelo.
Do mundo do Pitch.
Exatamente. Então, assim, você tem essa... O mundo Pitch, no caso, o nosso mundo, que nós somos os nossos
É verdade.
Mas estamos falando para as pessoas do mundo normal, então vamos tratar como o mundo paralelo.
Isso!
Então, assim, porque tem esses dois... Os grandes vilões, né? As grandes raças de vilão inimigo do Doutor se enfrentando nesse finale.
Pois
e a gente vê que essa chamada, né, ali, esse foreshadow já vem de agora, né, cara?
Não, já tá sendo construída toda essa... Na verdade, quando você para pra pensar, os quatro episódios, que são os dois two-parters, são quase um arco. São um arco, na real.
Kinda, né? Porque a gente tem muita coisa nesse meio.
Não, tem coisa no meio, mas o Davis fez... esse two-parter no meio da temporada especificamente pra levar pro Doomsday lá, o two-parter do final.
A gente não vai entrar em falar de Doomsday agora, óbvio.
Não,
que a gente vai
pelo
ele,
amor de Deus.
Mas a parada
porque
é que...
Porque ele em si já é um universo
Na verdade, Doomsday, ele não fala só do que a gente viu lá no finale com os Daleks ou agora nesse two-parter com os Cybermen. A gente vai ter também menção da Unity. A gente vai ter Unity trabalhando pesado nesse episódio, né?
Muita.
Então, assim, são várias coisas que o Davis foi jogando e que se costuram, na verdade, começam a se costurar nesse final dessa temporada. Mas esse final não seria nada se a gente não tivesse esse two-parter de agora dos Cybermen.
Pois é, e a gente acabou de falar na sessão de e-mail, né, que a Maureen O'Brien, que era a Vicky, né, ela sai no Mythmakers e é muito mais por conta do
da
mundo
produção,
real, da produção, do que realmente do fato dela não querer mais viajar com o Doutor, né? E a mesma coisa acontece aqui, né? Quando foi confirmada a segunda temporada, a Billie Piper virou pro Davis e falou: essa é a última, tá? Eu não faço
cansei,
mais.
Valeu?
Não, é tipo assim...
Tudo bem que depois ficou voltando.
Não, depois ficou voltando, né?
É assim, não quero mais é quando vai embora, mas agora eu quero.
Não, Ah, então, deixa eu voltar, né?
Me arrependi.
Que nem umas atrizes que falam, eu quero ficar mais uma temporada. Ah, mas eu já escrevi o seu final, já foi ao ar. Ah, não, mas eu quero.
Não, mas nesse caso dela é assim, tipo, eu tô cansado de fazer Cowgirl, deixa eu voltar. votar, por favor.
Deixei do overall,
não,
né?
Não, mas todo mundo tá passível disso, cara. Eu não faria diferente se eu tivesse pedido pra sair. Eu ia querer voltar,
não,
eventualmente.
Não, eu tô brincando, pelo Sim. amor de Deus. Enfim, o Davis já sabia de antemão que a Billie Piper queria ficar só mais uma temporada, porque depois ela queria, gente, deslanchar a carreira.
Ah, mas que bom também, né? Porque com pena pelo que dura demais,
de Deus.
Cansa pra
tá
cacete.
Tá certíssima, tá bom.
Duas
já.
Temporadas atualmente tá sendo aí o limite.
Não, tá mais do que demais, né? Então ele falou... Eu tenho que escrever um final pra essa personagem. Como ela é muito grudada com o doutor, eu não vou matar, mas eu vou ter que separar de um jeito que eles nunca mais possam se ver.
A não ser quando eles conseguem Sabe? Se ver.
É, a não ser quando eles conseguem se ver. Porque a questão é a seguinte, a Rose jamais deixaria o doutor. Isso já foi estabelecido.
Sim, ele, mas ela tá entrando em Doomsday de novo.
Então, ela só... Então, mas é porque esse arco realmente tem a ver com toda essa parada. Tipo, o Davis tem que pensar a temporada lá,
Sim,
lá
ao contrário.
No começo, Sim. quando acabou a primeira temporada, ele já tava planejando.
Ah, não, com certeza.
Então ele planejou a entrada do Cyberman aí no meio... Pra tirar ela no final, sim.
Sim.
Já tá programado faz tempo isso aí.
Até porque, se a gente parar pra pensar também em relação à produção mesmo, o placement desse episódio, ele não é importante só por... Ah, porque aí o final... Não, é ótimo você ter um episódio bombástico no meio da temporada.
Claro.
Por quê? Porque a gente saiu de episódio... Tudo bem que a gente teve Grand Fireplace, que é maravilhoso também.
Que é maravilhoso.
Mas quando você vai chegando no meio da temporada...
Mas o Cyberman tem um impacto maior.
É aquele período da barriga, né?
Isso.
Tipo, se você der mole, o meio da temporada ele fica arrastado.
É.
O que ele fez? Ele mete logo um two-parter que joga lá pra cima, né, cara?
Exato. Porque na primeira temporada ele trouxe o Dalek de volta, que é o maior inimigo do Doutor.
E aí, então é o segundo maior, né?
O segundo maior são os Cybermen. É isso que eu vou fazer. Eu vou trazer o Cyberman de volta.
Sim, sim.
E ele teve a ideia tal qual com o Dalek... Ele também teve a mesma ideia de um áudio da Big Finish.
É, justamente, né? Porque o Dalek, se você já ouviu o nosso review, você vai lembrar. Se você não ouviu, vai lá e escute. Porque a gente fala que, né, o Dalek ele é baseado num áudio da Big Finish chamado Jubilee, com o sexto doutor, né, cara?
Isso,
e nesse caso, né, esse The Age of Steel e Rise of the Cybermen, ou Rise of the Cybermen, Age of Steel, ele é baseado num arco muito bom, num audiodrama muito bom do quinto doutor, chamado Spare Parts, que inclusive é um dos meus favoritos. E dica pra você que tá afim de entrar nos audiodramas, esse audiodrama tem no Spotify.
Tem no Spotify.
Porque ele é bem no comecinho da run, então ele tá lá e ele vale muito a pena ser escutado.
Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, já procure e deixa na lista.
É, exatamente. Exatamente, é muito bom. E o lance do Spare Parts é que ele conta a origem... Spare Parts é o seguinte, é Genesis of the Cybermen.
Olha que
A gente
bacana.
Brincou que o... Né, tem o
Warden of End Time.
Era o Genesis of the Cybermen, mas o Spare Parts é mais Genesis of the Cybermen do que o
Que esse legal, final. Que bacana.
Porque qual é o lance? O quinto doutor, ele chega em Mondas, só que é uma Mondas pré-Cybermenização.
Olha!
E Mondas era aquilo, era um planeta... Tal qual a Terra, um planeta gêmeo à Terra.
Uhum.
Com pessoas igual as nossas pessoas.
Sim,
tipo, humanos normais.
Normais.
Com a leve diferença em que essa humanidade entrou numa noia maluca de se preservar. Tipo, a gente tem que sobreviver, a gente tem que perdurar, a gente não pode ficar doente,
Sim.
a gente não pode ficar fraco. E eles, nessa ânsia de se tornar imortais, não diretamente imortais, mas de se tornar invulneráveis, se tornar poderosos demais.
Deixar a espécie continuar, né? Não deixar morrer.
Essa noia de sobrevivência fez Isso. eles perderem a humanidade. Essa humanidade que lutou tanto pra se preservou se perdendo. Né?
Pois é,
e
gente.
E a gente tem aqui nesse two-parter exatamente isso.
É.
Dadas as devidas proporções, né?
Claro.
A gente tem, ao invés de um mundo gêmeo, como o caso de Mondas, a gente vai ter um universo gêmeo.
Paralelo.
Um universo paralelo.
Mais gêmeo.
Com coisas praticamente iguais, assim,
isso,
com leve diferença. Tipo,
isso.
Não tem Rose, a Rose é um cachorro. O Mickey é Ricky, tem Zeppelins no céu.
É.
Mas o
presidente
Pete tá vivo.
Não, primeiro-ministro.
São leves alterações, mas a essência dos dois universos é muito próxima, né?
Uhum.
Das duas realidades. E aí a gente tem justamente isso, uma humanidade que tem um cara que quer, a todo custo, shieldar a humanidade, né? Fazer com que... Uma hora ele até fala isso, né? A evolução, ela precisa ser feita. As pessoas não ficam doentes, elas não sentem tristeza, elas não sentem nada.
É.
Se ela não sentir nada, ela não sofre.
Exato. Ali no diálogo final que ele tem com o doutor é isso. Você já sentiu dor? Você já sentiu tristeza? Quer dizer, como se fossem coisas... que dão fraqueza pro ser humano, então, a gente tem que exterminar isso aí.
Deletar.
A gente tem que deletar isso aí do ser humano pra ele conseguir prevalecer e continuar como espécie.
Então, exatamente.
Que já nem é mais espécie, mas na cabeça dele é, né?
É, né? Porque o Simon, ele vira uma coisa à parte,
ele
né?
Ele vira outra coisa.
Então, mas é bacana isso, porque...
Ele perde humanidade.
A gente tá indo já pro final do episódio, mas é, são nosso, não, o nosso gente. Review é tudo fora da hora, você sabe como não. é que é.
Isso aqui quando é um ele review quando amplo, ele, é, quando 360 ele fala isso, graus.
Esse lance de, ah, você já sentiu dor? O doutor fala, sim. Você já sentiu tristeza? O doutor, sim. Ele, ah, você não quer que eu te tire isso?
É.
A doutor fala, eu prefiro a morte.
Pois
é. É bacana porque agora, né, no final de semana, quem acompanha a gente nas redes sociais viu que a gente fez uma maratona de Senhor dos Anéis, né? A gente tava assistindo Senhor dos Anéis e versão estendida, passamos o domingo inteiro assistindo. E eu peguei pra ler o Silmarillion, né? E no Silmarillion fala, né, que Ilúvatar, né, Eru...
Maravilhoso
que é o deus, né, do mundo dos Senhor dos Anéis, né? Sim. O Eru, ele, quando ele criou ali os filhos de Ilúvatar, né, que são as criações diretas dele, ele criou os elfos, que ele fala que vão ter longevidade, e os humanos, né, os filhos de Ilúvatar, que ele dá o dom de perecer, o dom de ser mortais.
Olha que
quando a gente olha assim, parece que é uma coisa tipo... Porra, que dom merda, né? Tipo, pra um, você dá virtual imortalidade.
É uma fraqueza e não uma qualidade.
O lance dos elfos, né? É o quê? O elfo, ele não morre. Ele só morre se ele for morto. Mas ele vive, né? Gerações e gerações e gerações. Diz que ele
não
só...
Não tem morte na torre.
É,
tem
diz que ele só morre se eles cansarem de viver.
É.
Né? E o homem não. O homem, ele permite que tenha... Que sofra de algumas coisas e que morra. Mas é um presente. Por quê? Porque quando você não tem, tipo... O freio da mortalidade, ou nesse caso, o freio dos sentimentos e tudo mais, você perde a sua humanidade.
Você perde a humanidade.
Quando óbvio, a coisa né? é ali, por exemplo, no caso do doutor voltando ao Doctor Who, se você não sofre, se você não sente, do que vale? Né? Porque o sofrimento, ele é uma...
A experiência de vida,
o
né?
O sofrimento, ele é um lado de uma moeda, né? Se você tem sofrimento... É assim, se você não tem sofrimento, você não consegue ter a felicidade, porque a felicidade é a falta de sofrimento.
Você só consegue ver a luz quando você está nas trevas.
Exatamente, e vice-versa.
E
né?
vice-versa.
Ou até em outro podcast, que eu até já comentei sobre isso, da a lenda que tem das duas irmãs, né? Que elas são duas irmãs gêmeas que elas nasceram com o dom de ver o futuro. E aí, uma
isso.
pessoa conheceu as irmãs, aí tinha uma que era muito triste o tempo todo, tipo, goticona pesada, e a outra muito
gótica
feliz.
Gótica nada suave.
É, e a outra muito feliz. Aí ela falou, ah, eu sei quem é quem. Você, aí chegou pra tristona, você é que só vê coisa ruim, e pra feliz é que só vê coisa boa. Aí elas falam, não, o contrário.
É o contrário,
porque a minha irmã,
cara.
Ela só vê coisa feliz. E aí, como ela só vê felicidade, nada impacta ela pro bem.
Isso.
Ela não vê felicidade em mais nada. E eu só vejo coisa triste. Ou seja, qualquer coisinha que aparece pra mim, já é muito feliz.
A gente precisa do contraste,
exatamente.
Né? Pra identificar
exatamente.
Bênçãos
e maldições. Exato. E o Cybermen, eles neutralizam esse contraste.
É.
Isso mata eles.
O Cybermen, ele tem um inibidor, né? Da sensação, né?
Sim,
das
sim.
coisas todas. Então, ele tira a humanidade da pessoa.
Exato.
Porque se ele inibe a sensação, o sentimento, a dor... É isso, ele tira a humanidade.
É,
não tem o que fazer, fica
humano...
só um cérebro dentro de um...
De um jarro, de uma casca.
É, de uma casca de lata, uma casca...
Uma armadura.
Em tese, mais forte do que...
Não, em tese não, é mais forte.
Do que...
A carne.
É carne
esse,
e ossos.
Suit de carne que a gente
bones,
usa.
É,
então, mas é justamente isso, né, cara? Porque você, você tá pagando um preço que não deveria ser pago. Tipo, você... Realmente, você é virtualmente... indestrutível, né? Você fica de aço, você nada vai te matar.
Sim.
Mas a que custo, né?
Mas a que
do
custo?
Que adianta viver pra sempre assim?
É, e a gente tá falando tudo isso, o lance da carne, que é fraca, nananã, que é frágil, porque o próprio John Lumick, que é o cara que tá por trás
da cadeira de roda,
que é o
vilão,
diretor da Cybus Industries, né? Das indústrias Cybus, ele está com uma doença.
Sim.
Ele está morrendo.
Não, e o lance do Cybermen...
Ele está se sentindo
ele
vulnerável.
Ele fez pra usar nele também.
Sim.
Só que o lance, ele queria usar só no último segundo possível. Tipo, eu vou ficar nesse corpo até onde der.
Mas ele tá morrendo.
Enquanto eu conseguir ir convertendo pessoas aqui.
Tem até uma cena lá que tá meio Darth Vader, tá respirando por aparelhos.
Então assim, não é pra me fechar na casca de ferro agora. Deixa eu ficar o máximo que der.
É.
Deixa eu converter o máximo de gente que der, depois você me converte.
Exato.
E isso ele não consegue, né? Porque, né, a gente sabe que vai ter lá o cara, o mordomo dele que ajuda. Porque o grande lance é que como ele treinava, como ele experimentava, ele ia pegando mendigo, né? Ele ia pegando morador de rua, ia pegando gente que tava passando fome.
Isso é horrível.
É horrível.
Né?
E ele fazia esse decoy de tipo, vem, tem comida aqui, vem aqui pegar. Quando os caras entravam, eles eram convertidos daquele jeito. E a conversão de um cyber é uma coisa inumana, né, cara? É uma coisa monstruosa, uma monstruosidade. E aí, qual é o grande lance? Ele ia testando com as pessoas, ele ia fazer um exército disso e depois ele se converter. E aí, quando a gente descobre que o mordomo dele ali também tava... Né, que, tipo, ele chega, ele se voluntaria.
Não é bem mordomo, né? Um cientista.
Não, é porque ele
também,
parece um mordomo. Né? Ele não parece um Alfred.
Ele parece um Alfred.
Pra mim, ele é tipo um mordomo.
Mas ele não é um mordomo.
Não é mordomo, ele é tipo um assistente.
Ele é um assistente. Que, ele é meio quase que um cientista ali. Porque ele que faz os experimentos.
Não,
ali.
Eu tô falando mordomo de zoeira porque ele parece um mordomo. Mas esse cara, ele vai lá, ele se voluntaria. Aí o Lumico fala que não, ele vai, puxa os cabos e o Lumico fica pra morrer. E aí ele é convertido na marra. Né, cara? Ele prova do próprio veneno, né?
Não tem jeito, né? Isso acaba acontecendo mesmo. Enfim, e aí vamos. Entra aí a nossa turma de heróis. O comecinho do episódio.
Cai, né?
O comecinho do episódio. É ali, aquele momento tranquilo na tardes. A Rose contando de uma aventura que o Mickey não foi e ele se sente por fora, como sempre.
O lance é que é o seguinte.
Olha que zoeira,
o Mickey,
né?
Ele tá à toa. É isso. Tipo, ele fala assim, ele tá segurando o botão, doutor, o que você tá fazendo? Ele, tô segurando aqui, você pediu.
Você que
pediu.
Aí
ele, há quanto tempo? Ah, tem um...
E aí é foda porque o doutor faz uma cara de...
Pode largar,
tipo,
né?
De zoeira, sabe? Ah, você tava segurando, né? Tipo, é mó dó.
Não,
ele,
e o Mickey
eles,
fala...
Eles... É bullying, cara.
Não, e o Mickey,
é bullying com
o Mickey. O Mickey fala, você esqueceu que eu tava aqui. Vocês ligaram o foda-se pra eu estar aqui.
Tipo, eles não estão nem aí
não,
com o Mickey.
E o doutor fala, não é bem assim e tal. A verdade é que o doutor, ele se importa com o Mickey. Ó.
Claro que ele se importa.
Só que quando ele tá com a Rose, a atenção fica toda na Rose.
É, tem
mas você vê
problema.
Que no momento lá pro final do episódio que o Mickey sai...
Aí ele fica bolado.
Ele fica bolado, mas ele entende.
É.
Né?
É porque o doutor já perdeu um monte de gente também, né?
É.
Mas eu acho...
É sacanagem.
Que é uma puta falta de sacanagem.
É. Então, mas isso é bom porque tem o lance do karma instantâneo, né? Porque no momento que o Mickey tira o dedo da parada...
Pois é!
A Tardes entra em parafuso e cai.
Esse karma foi muito rápido, né? Foi na hora, tipo... Foi. Olha o que você fez com o Mickey. Pá! Universo paralelo. É. Tipo...
Não, de cara nem universo paralelo, né?
Eles não
sabem. A Tardes desliga, a doutor fala, o que que tá acontecendo?
Que tá acontecendo?
Aí alguém que ouve, não tem Vortex. A Tardes está num lugar onde não existe Vortex.
A Tardes caiu pelo Vortex e agora a gente tá no nada.
Não é caiu pelo Vortex.
Não é um negócio assim.
O Vortex não tá mais aqui.
É.
Tipo, a gente tá em nada. E aí começa
tá
a cair.
Nada.
Basicamente assim, eles estão num navio e o mar secou. Do nada,
isso.
De um segundo pro outro.
Essa
e aí o navio
comparação.
Ia bater no chão do mar, né, cara? E justamente acontece.
E quando a gente fala que o Tennant é dramático...
Ele é, cara. Porque...
É porque assim, a Tardes... Beleza, gente. A Tardes desligou. Desligou tudo,
sempre
apagou,
acontece,
caiu. Aí ele, meu Deus.
Aí tem máscaras de oxigênio.
Ah, as máscaras de oxigênio. Aí o Tennant assim, acabou.
Não tem mais jeito. Agora,
acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras.
E o que admiro.
O que eu sinto não mudará. Porque ele fala, já era, acabou. A única Tardes do universo. A única Tardes do universo morreu.
Não,
tipo,
e aí,
gente,
ele fala assim, não,
calma,
a
cara.
Gente não tem pra onde a gente fugir, porque... A Rose fala, vamos lá fora procurar ajuda. Ele, que lá fora? Não tem lá fora. Lá é o nada. Lá é o fim da existência. Nós estamos perdidos.
É muito shakespeariano.
É, nós estamos perdidos onde nada mais há. Aí o Mickey. Tipo, Londres?
Tá vendo? Fica zoando,
dramático,
Mickey.
Dramático demais.
Gente,
cara, o Tennant.
O Tennant é foda.
Ele tem uns momentos dele, cara, que ele é muito assim, tipo, tudo é o fim do mundo.
Tudo é o fim do mundo.
E a maldição do Senhor do Tempo. Meu Deus do céu. Ele é ótimo, né? Mas
ele é ótimo.
Ele joga o drama muito
ele
pra
é
cima, né, cara? O doutor fricoteiro, cara.
Fricotar. Nossa, mano. Na hora que ele fala assim, e ele fala com aquele tom de pesar e de...
Eu amo o Tennant.
Parece
Beto,
eu
cara...
quando um negócio pequeno acontece e eu fico fazendo a tempestade em copo
então,
d'água.
Então, mas ele é cada um de nós, né, cara?
Ele é
todo
cada um de
assim. Não, verdade seja dita. Se eu tivesse numa tarde do nada assumisse o voto, que eu ia ficar cagado também.
Já era.
Mas você vê que isso, dependendo do doutor, a atitude seria diferente. Talvez, por exemplo,
sim,
se fosse um Capaldi,
sim.
Ele teria tentado resolver antes de reclamar.
Cada doutor agiria de uma forma diferente nesse caso.
O sexto faria drama também. O sexto ia fazer...
Ia fazer
cair
drama,
no chão.
Ia chorar.
Meu Deus, o que está acontecendo?
Com certeza. É. E alguns deles iam fingir que nada aconteceu. O quê? Foi nada, não.
É o primeiro,
deixa
né?
comigo.
Primeiro, não. Eu calculei isso.
Fui eu que fiz.
Fui eu que fiz pra ver como é que fica
eu
sem luz.
Eu fiz de propósito. Eu tô testando vocês. Não é verdade? Enfim, a questão é que eles estão em Londres, mas não é exatamente a Londres que eles conhecem.
É, na verdade, é o que eles falam. Quando eles saem, né, eles ainda acham
o
que é normal.
O doutor já olha assim...
Não, mas quem
já...
mata não é o doutor, é o Mickey. Que ele fala assim, a gente tá... O doutor fala, a gente tá em Londres, igualzinho a Londres, incluindo os Zeppelins, aí o Mickey fala, a gente tá no universo paralelo. Aí, como você sabe, ele... Oh, Eu vejo TV. Eu vejo série.
Eu leio quadrinhos.
Eu leio quadrinhos. Todo universo paralelo sempre tem Zeppelin. Eu não sei por quê. E é verdade, né, cara?
Pior que é verdade. É,
e aí a Rose confirma quando ela vê o Pete, né?
É, e depois tem até um Zeppelin lá no mundo, no universo muito louco lá do com o 11º,
ah,
do Churchill.
Sim. É que o Churchill é
perto. Tem Zeppelin também.
Não, Zeppelin eu não sei, cara. É que
eu sei.
Engraçado.
É a marca do universo
quando
paralelo.
Quando você era criança, eu não via mais Zeppelin também. Eu via mais Zeppelin
tinha
quando
bastante,
era criança.
Tinha bastante.
Hoje em dia eu não tenho mais. É que Zeppelin é uma coisa meio bizarra. Você sabe que ele voa com água, né?
Ah, é?
Não, ele,
eu não sei.
Não é que ele voe com água, ele não voa com água, mas o que equilibra o Zeppelin, aquele troço no ar,
enorme,
são
né?
tanques de água gigante.
Pelo amor de Deus.
Tipo, ele tem um tanque na frente e um atrás, e você tem que manter eles equilibrados. Gente. Pra ele não tombar.
Nossa.
É muito louco, cara.
Que louco. Eu tinha bastante Zeppelin antigamente, agora não sei.
Da Goodyear, né?
É, da Goodyear! Da Goodyear, mó legal. Enfim, eles veem o Zeppelin, eles veem que tem alguma coisa diferente, e aí, bom, estamos num universo paralelo. E logo na sequência, né, eles já estão ali no meio da rua, bababá, e a Rose olha uma propaganda.
É um negócio de ponto de ônibus.
É um negócio, uma propaganda estilo Harry Potter, porque se mexe.
Ou estilo qualquer ponto de ônibus da Vila Madalena, que tem placar eletrônico,
não,
né?
Não, agora tem vários pontos de ônibus na cidade toda.
Não
que
é mágica, é tecnologia.
Ah, mas é que vai ser mais eletrônica, mais Japão.
É porque o universo, porque o universo paralelo onde a tecnologia é mais
avançada. Exatamente. E quem é que está nessa propaganda?
O menino Peter.
Ele mesmo, Pete Tyler, mais conhecido como... pai da Rose.
Só que não. É, e isso é uma coisa que o doutor deixa bem claro.
Isso é uma coisa que o tempo todo o doutor tem que lembrar a Rose e não adianta. É
verdade,
difícil desassociar.
Ele desiste. Ele fala,
não.
Porque o lance
é difícil, gente.
Ele fala assim, Rose, larga a mão disso, você não pode.
Não é
você
seu
não
pai.
Pode ver esse cara, porque ele não é o seu pai. Ele é o pai de uma outra Rose. Ele é casado com uma outra Jack. Ele não é o seu Pete.
Isso.
Você não pode nem interagir com ele, porque você não sabe a merda que isso pode dar.
Deus que me
livre. E ela fica relutando, tá, não sei o quê. A gente tem uma quebra dessa cena, né? Porque a gente vai ver o que tá acontecendo com esse Pete, né? Que o lance é, ele trabalha pro cara, né? Pro Loomis, né?
É pro Lumic.
Lumic. Isso, exatamente. Ele trabalha pro Lumic, e aí ele é um cara mega importante, porque ele é um inventor.
Ele é ricaço, ele é tem uma mansão.
Ele é um businessman.
Ele é um empresário.
E quando ele chega em casa, né, que é aniversário de 40 anos da Jack desse universo, que na verdade é 39 pra ela, né?
É, na cabeça dela é 39.
A gente começa a entender como funciona essa realidade. Tipo, ele é rico, a Jack ela é mais ácida do que o normal, não existe
porque
Rose.
Porque ela é rica.
Provavelmente. Não existe Rose, a Rose é um cachorro.
A Rose é um cachorro, eles não tiveram filhos.
Eles não tiveram filhos, porque eles ficaram adiando.
Isso.
Eles se separaram, porque, tipo, já não tá... O relacionamento tava uma merda, então... Eles separaram, mas a sociedade, eles ainda estão numa boa.
Isso, tem várias coisas aí.
Sim.
Deixa eu só falar que os 40 anos da Jack, na verdade, são uma referência aos 40 anos de Tenth Planet.
Que foi a primeira vez que o Cyberman
apareceu.
Que
é a primeira aparição do Cyberman.
É, não deixa de ser um aniversário de 40 anos.
É um especial de 40 anos do Cyberman, basicamente.
É muito maneiro isso.
O Davis fez bem... Não é no mesmo dia
não, mas é o ano de
da
40
exibição,
anos.
Mas é o ano do sim, aniversário sim. de 40 anos do Tenth Planet.
É.
Que é, inclusive, a regeneração do primeiro doutor, não é
exato.
Verdade?
O que faz, o que dá aí uma camada extra pro cagaço que o décimo sente quando vê o Cyberman, né?
Pois é, ele já regenerou por causa disso.
Não, ele já teve aí...
Já regenerei por menos.
É, ele já teve as... ele não foi um Cyberman diretamente, mas foi uma ação de um... ação de uma aventura com o Cyberman que fez ele cansar e regenerar.
Que tinha Cyberman dentro,
mas o lance é, tipo, ele já teve pinimba com o Cyberman de tudo que é jeito, né, cara?
Ele teve o quê?
Pinimba.
Pinimba?
É treta.
Treta!
Com vários tipos de Cyberman.
Maligna.
Em várias épocas. Então, assim, é justificado o medo que ele sente,
não,
né, cara?
Não, lógico que é justificado.
Sim.
E aí o lance é que o doutor fala, gente, fica aqui, não sai daqui... Pelo amor de Deus, não vai andar por aí. Aí o Mickey, então, eu vou fazer uns negócios. Aí a Rose, eu também vou fazer uns negócios.
Antes disso, tem um lance...
Não, o lance é que assim, o doutor não consegue fazer os dois...
Ele não tem moral nenhuma.
Não tem moral nenhuma.
Então, mas ele dá um motivo do porquê não ter essa moral. Porque quando a Rose tá naquela, eu vou, não vou... Ele fala, vai, pode andar, pode passear, não vai ver esse cara.
Só
e
não
ele
vai
volta,
até ele.
E aí ele volta pra Tardes pra tentar... achar alguma coisa pra ajudar. E o Mickey vai com ele.
Isso.
E aí, ele reclama, ele chuta a Tardes, faz não sei o quê. Mas eles acham um tequinho da Tardes que tá com energia.
É.
Ainda.
É.
Aí ele fala assim, olha, ainda tem luz aqui. Então eu consigo fazer a Tardes pegar no tranco.
Ou seja, não precisava daquele desespero.
Mas tudo bem. Se não fosse aqui,
eu
tava fodido.
Ele não sabia.
Aí o Mickey fala, mas como se você não vai ter com o que carregar? Ele fala, não, eu vou carregar.
Eu vou carregar.
E aí ele assopra na pedrinha e ela começa a acender. Aí o Mickey fala, que isso? Ele fala, olha, perdi 10 anos da minha vida, mas valeu a pena.
Não me arrependo de nem um segundo.
É como se ele tivesse soprado um pouquinho de regeneração na pedra.
De energia,
E aí quando eles estão falando e a pedra apaga, o Mickey fala, pô, mas apagou. Ele falou, não, ela tá renovando a energia. Essa pedrinha é o alternador da TARDIS. Eu não sou nenhum mecânico, mas até onde eu sei, ela é o que faz a energia ficar rodando. Do tipo, se a sua bateria tá acabando, mas você ligou ela uma última vez... O carro ele não vai parar do nada, porque aquela energia vai ficar rodando
ainda
ali no alternador.
Ativo.
É, no momento de ligar, aí sim, para. Uhum. Mas o alternador, ele basicamente, como o nome já diz, ele alterna a energia. Faz a energia I, a energia V. E é isso que essa pedrinha faz. É. Ela acumula essa energia do doutor e ela fica meio que se carregando ali, se auto-carregando, basicamente.
Exatamente.
Só que eles precisam de 24 horas.
E não só isso. Enquanto tudo isso tá rolando, a Rose já tá lá fora... O celular dela já conseguiu pegar o sinal da Cybus, porque a Cybus que é,
que é a
empresa,
né?
De telecomunicação
a
ali,
deles.
É a TIM, ou a Claro, ou a Vivo, ou a Oi, dependendo
olha,
de
onde do jeito
você
que ela desgraça o planeta, provavelmente
deve
é
ser a TIM, com certeza. Já pegou a internet e ela já deu um Google no pai, na mãe,
é que ela entrou no site
tudo.
Da Cybus, né?
E ela, inclusive, já descobriu que não existe nenhuma Rose Tyler.
Não, ela descobre só lá na frente, só.
Não, ela fala, there's no Rose Tyler, ela fala.
Ah, é verdade, aí quando ela escuta a Rose, que ela não entende nada, ela fica com o cachorro.
Ela fala assim, eu não existo nesse universo.
É isso mesmo.
Não tem Rose Tyler nesse universo.
Então, mas é porque lá na frente, quando ela escuta a mãe chamando
depois,
Rose, e aí ela, opa, então existe. Ah, é o cachorro.
Ah, é o cachorro, nossa.
Qual é a raça desse cachorro?
É um Yorkshire, né? Pequenininho, é um cachorrinho bem pequenininho.
Cachorro de apartamento, né?
Isso. É, eles têm uma mansão.
É, podia ter um Doberman, né,
podia
cara?
Ter 5 Doberman se quisesse. E, não, eles têm uma porra de um cachorrinho
podia ter aquele
minúsculo.
Cachorro gigante que parece um cavalo, sabe? Tem um cachorro grandão que parece um cavalo.
Ah, e também chamar
esse.
Aquele cachorro de Rose também é demais,
ah,
né? Pelo amor de Deus. É. E aí é aquilo, né, cara? Eu vou atrás e o doutor não vai. Dane-se.
O que faz
moral
ela,
zero.
O que dá mais força a fazer isso é o Mickey, né? Porque o Mickey fala assim, eu vou ali. Ele, onde você vai? Ele falou,
eu tenho
24 horas. Um abraço.
Não, e ele fala assim, eu tenho meus interesses, eu tenho minhas coisas, não preciso contar nada pra você.
E a Rose mata o que é, né? Que ela fala assim, o doutor começa a conversar com ela fala, olha, o Mickey provavelmente foi ver a avó. Ele fala, ah, mas como assim? Ele, o Mickey, ele tinha o pai e a mãe dele, o pai largou a família, ficou só a mãe eventualmente faleceu e ele foi morar com a avó. E a avó dele, uma época, faleceu também. Tipo, ela tropeçou na escada, morreu e ele ficou sozinho. Esse é o lance dele.
É.
E então ele com certeza vai ver, vai procurar essa avó.
Inclusive, esse lance do pai depois é levantado quando ele conhece o Rick.
É.
E que ele fala, meu pai...
Largou tudo e foi pra Espanha.
Ele nasceu não sei onde, babá, e foi pra Espanha. Ele falou, não, o meu pai fez isso.
É, fica a dúvida de, então a gente é irmão.
Então a gente é irmão, mas você é igualzinho a mim, bababá. Então você vê que a história do Rick é a história do Mickey. Eles viveram
então,
as mesmas
paralelo.
Coisas.
O doutor, ele fala isso,
é
né?
É um paralelo.
Qual o lance? É, tem uma hora no episódio que a gente vai ver que... Porque todo esse lance da Cybus...
É porque eu tô falando que tem eventos que são iguais e outros não são.
Sim,
mas
de novo,
esses eram,
que é um
né?
paralelo. Não é exatamente igual, mas é próximo. Porque o doutor explica. Tem uma hora que... É porque esse lance da Cybus é uma grande crítica ao ser humano que não larga o celular, né?
Exato.
Não larga... Que escravo quase dessa tecnologia.
É.
E aí ele vê, tipo... Nossa, todo mundo tá com esse troço no ouvido. Vocês, seres humanos, são foda, né? Aí a Rose fala, não... Vocês não, esses são outros seres humanos. Não é o meu povo. Aí ele fala,
uh-uh.
É um povo paralelo ao seu. Vocês são mais parecidos do que vocês pensam.
Pois é, porque eles não estão num planeta alienígena.
É.
Eles estão em outra terra.
É uma terra vibrando numa frequência diferente,
mas
né?
Mas ainda é igual a Rose, sim.
Exatamente, cara. E aí, qual é o grande lance, né? A história do Mickey é idêntica, né, praticamente. E ele mora com a avó, só que...
Nesse universo, a avó ainda tá viva.
Isso. E aí, quando ele vai... Essa cena é muito foda.
É triste,
ele
gente.
Vai visitar a avó e... Ele, vó, sou eu, ela, Rick, ele fala, não é Mickey, ela, não, eu sei qual é o nome do meu neto, não sei o quê. Aí ele fala, pô, eu devia ter consertado o tapete da escada. Então você vê que ela morreu por conta de uma negligência dele. Porque ela era cega.
Então,
né?
Isso, então ele se sente culpado pela morte dela, sim.
É, ele fala, eu sei que eu sou um merda, não sei o quê. Ela fala, não, você não é assim, tudo bem, depois
você
conserta.
Você é ótimo, não
vem
sei
vem tomar
o quê.
Um chá, vamos comer, vamos conversar, porque tem muito tempo que você não vem, você fica só com esses seus amigos esquisitos. E ele fala, que amigo, não sei o quê.
Que amigo? Já jogando um verde pra saber
não,
quem é.
Não, ele jogando verde. Eu acho que ele não sabe mesmo. Ele
não,
não
ele
ideia.
Não sabe, mas ele tá jogando um verde pra ver se ele consegue demonstrar
como...
pra ela que ele conhece esses caras.
Tá, ok.
Entendeu?
E aí, coincidentemente, né, esses caras chegam e pegam o Rick.
Pois
é. Só que não é o Rick, é o Mickey.
É o Mickey.
É.
É. Toda essa cena, né, tem toda aquela substância do Davis, né, apesar desse roteiro não ser do Davis, é do Tom McRae.
Ah, mas ele era o showrunner.
Mas o Davis é o showrunner. É. E você vê, né, que é uma cena tocante, é uma cena...
É, o Moffat também faz a cena tocante, mas é diferente,
sim,
né?
É diferente.
Isso tem o cheiro do Davis, né?
É, são outros estilos, né, mas é mais ou menos a mesma situação, quer dizer... Ele tá ali vendo a avó. É a mesma coisa que a Rose com o pai.
É a mesmíssima coisa.
Ele tá vendo a avó que faleceu, que ele morava com ela, que cuidou dele, que não sei... Quer dizer, é uma cena tocante, é um negócio que pega fundo ali.
Sim,
o Mickey, ele tá sofrendo, ele tá quase chorando. Ainda bem que a mulher é cega, porque ele tá quase chorando mesmo.
Ela
tá muito emocionado.
Ela perceberia que ele... Não, mas aí...
Mas dá pra ver que
A avó abraça se você tá chorando, que ela pega você no colo.
Ela abraçou ele,
inclusive. Cara, a avó é foda.
E é foda que na hora que ele vai entrar na casa dela, os caras chegam, já pegam ele, já bota dentro da van.
Tadinha, ela fica tateando ver se acha.
Tadinha. É. E aí já era, já pegaram ele achando que é o Ricky. E não é, é o Mickey.
E aí fica todo esse jogo de... Ah, quem é você? Porque vai ter uma hora que eles vão chegar, vai ter o Rick mesmo e vai ficar... Ah, será que ele é um Cyberman? Será que a Cybus já... É que eles não sabem o que é Cyberman, né? Mas, será que a Cybus já aprimorou ao ponto de fazer clonagem? E ele é um clone seu? E aí, não, ele é um irmão, porque a história do pai é igual, não sei o quê. Fica esse jogo de o que que tá acontecendo.
Eles tentando descobrir...
Porque o Mickey também não abre o jogo, óbvio.
Não, o Mickey não fala, porque ele vê que esses caras são... digo perigosos, mas eles são fora da lei.
A gente vai ver ao longo do episódio que eles não são tão perigosos assim.
Não,
eles são...
na verdade são bem legais.
Não, eles são... Não, eles são legais, mas assim... Ah, porque o Rick... É porque o lance que tem o Gemini. Aí, o Gemini é o vilão, o bandido mais procurado da sociedade. Mas aí ele morreu, ele sumiu, ele parou de dar notícia. Então o Rick é o mais procurado.
Agora é o mais procurado.
Só que depois a gente descobre que é por conta de multa de trânsito, de ticket de estranhamento.
É mentira. É, o nome desses caras são os preachers, né?
São os pregadores.
Como se fossem pregadores. E assim...
É que eles estão pregando contra esse uso excessivo da tecnologia da Cybus.
Isso.
Porque a Cybus, ela te dá essa tecnologia toda, mas ela te deixa num cabresto foda. Porque toda a informação vem da Cybus, os produtos que você compra, o dono... Por trás da informação é a Cybus, tipo... Aí
eles estão
que...
em todo lugar. Eles são tipo Google, gente.
Exatamente.
Eles estão em todo lugar, eles ouvem você.
Não,
tem
e aí você
o lance
vê...
do download de notícias, que é uma coisa maluca, gente.
Não, e você vê que, por exemplo, até as coisas básicas. Por exemplo, o Pete, ele faz um produto que não tem a ver com tecnologia diretamente. Só que a dona
que
dessa empresa...
é o refrigerante lá,
A dona dessa empresa é a Cybus.
É a Cybus, então eles estão em todos os lugares.
É meio tipo Google mesmo.
E eles se recusam a usar os earpods, né? Os negocinhos nas orelhas, porque eles...
Porque aquele é o cabresto.
Eles são contra a cultura, eles são os não dominados, eles são os... A galera que vê por trás de tudo isso.
Porque eles
veem
que tem uma armação. A gente vai descobrir pra frente que quem meio que dá essa informação pra eles é justamente a Miss Moore, né? Que é a
Mrs.
senhora.
Moore.
Mrs. Moore. Que o grande lance ela trabalhava na Cybus, ela conta pro doutor.
Isso.
De 9 às 5, batia ponto, fazia lá e ouvida de gado todo dia.
Todo dia.
E aí um dia eu tava trabalhando e eu vi um memorando e resolvi abrir. No momento em que eu abri, minha vida virou um inferno. O que começou, gente, na minha casa, eu comecei a ficar sendo tipo um risco de morrer e tudo mais, e eu tive que começar a viver fugindo. Eu larguei minha família.
Eles começaram a perseguir ela.
É.
Tipo, real, de querer matar mesmo.
E aí eu vi que...
Tipo queima de arquivo.
Exato. E não, tipo não. Queima de arquivo.
Sim.
Né? Ela fala, inclusive, eu mudei meu nome. Meu nome não é Moore, meu nome é... Alguma coisa Price, Angela Price. Né?
Angela
assim.
Price.
Então assim...
Que ela fala só pro doutor.
Exato.
Os caras não sabem.
Não, ninguém sabe.
Ninguém
o
sabe.
O doutor vai contar isso depois.
É.
Do tipo, eu tive que largar tudo, senão eu ia morrer. E aí ela se junta com os preachers e ela começa, tipo... Eles começam a saber do tipo, tem sujeira aí. Pra melhorar a situação, eles têm essa informação de dentro, que é esse Double Agent que a gente não sabe quem é.
Que é o Gemini e a gente... Não...
A gente vai descobrir na frente que é o próprio Pete,
né? A gente
nem
imagina que é o próprio Pete, mas...
Até porque a gente não dá nada pelo Pete.
Imagina!
O Pete, ele é muito parecido com o Mickey nesse aspecto. Porque assim, o Mickey, se você parar pra pensar, esse episódio, esse two-parter, não teria andado sem o Mickey.
Não, de
O Mickey
alguma.
Faz praticamente tudo, ó.
Inclusive, Dr. Rose tinha morrido já, se não fosse o Mickey.
O Mickey, ele ajuda o doutor a achar o trequinho que dá energia pra tarde.
Isso.
O Mickey que vê que do lado de fora não é a vastidão do nada, é Londres.
Isso.
O Mickey se junta com os preachers e ajuda a salvar no final do lado do Zeppelin.
É? Não.
Entendeu?
Ele tem papel fundamental.
E qual o grande lance? Ninguém dá nada pelo Mickey. Tem uma hora que o doutor fala, não faz nada. Ele fala o quê? eu vou ser a porra do cão de lata de novo, nem fudendo, eu vou fazer, eu tenho minha importância. E o Gemini,
é legal,
né,
que ele mesmo vê o valor nele.
Exato.
Olha,
e o Pete é a mesma coisa. Como no mundo regular, né, o Pete era só um cara qualquer, era só um loser que acabou morrendo,
sim,
por ser bom demais, esse também ia ser um loser, né?
A gente não dá nada pro Pete, porque a gente sabe... Inclusive, no começo do episódio, a Rose até fala, o meu pai, ele vivia fazendo essas invenções malucas que nunca
deu certo.
Davam certo.
É.
Nesse universo, deu certo e agora ele é um ricaço. Mas assim... Daí a ele ser um infiltrado e a estar do outro lado, a gente não imagina, porque o tempo todo ele tá do lado da Cybus, ele é de confiança do...
É, ele é o right hand man, né,
do
cara,
Lumic.
Do Lumic.
Assim, ele tá ali junto com o Lumic, todo mundo ali na casa dele, os convidados dele na festa, usam o EarPod, você não
ele
vê
usa.
Ele falando contra isso em nenhum momento.
É, até porque ele dá EarPods novos pra Jack, né?
Exato, exato.
Isso é muito louco, né? Porque se ele é infiltrado, ele poderia ter dado um fake pra Jack pra não morrer, né?
Pois
não
é.
É porque senão ia levantar suspeita.
É, não ia levantar suspeita.
Até porque ele usava também.
Ele usava. É lógico, né, gente?
Até o Dr. V desligar o dele e que a Rose vai usar, ele usava.
E não apenas isso. A família Tyler é amiga do presidente da Grã-Bretanha, cara.
É, que é o presidente da Grã-Bretanha.
Esse detalhe é pequenininho, mas é legal de falar. É um negro.
É, cara,
o que é muito legal.
É que assim, é tudo que...
E é
um
presidente.
É
ou
tudo
seja,
que o
não tem mais monarquia.
Teria. É. Não, não tem primeiro-ministro
dessa
porra.
Que, é o Arif só,
não,
né?
Não, é o Arif do tipo... Cara, em que universo paralelo a Grã-Bretanha ia deixar ter um presidente...
E
não, mas
negro.
Um cara negro.
Exatamente.
É, cara. Isso não deixa de ser uma crítica que
é
o pessoal tá fazendo, cara.
É uma crítica,
criticona. O governo britânico no geral, né? Tanto o que tem de os primeiros-ministros, os governantes em si e a família real... É, toda branca, né, cara?
Óbvio, né? Tudo caucasianão lá, tudo brancão, branco até mais rosa.
É, não,
né?
Deve ter um ou outro, mas o maior, o chefão de tudo ser é uma baita crítica.
É, nem fala de família real. Tipo, a família real já perdeu o prestígio
whatever.
Há muito tempo.
Se...
Quem importa é o presidente.
Pode ser, você tá pensando de um jeito muito simples, às vezes nunca nem teve.
Às vezes nunca nem teve. É.
Às vezes teve independência.
Já acabou há muitos
anos. Não, às vezes teve independência, tipo, mais ou menos na mesma época que a gente, que Estados Unidos, que foi... relativamente
há
próximo.
Muito tempo atrás, né? E, tipo, não, nem se fala em família real mesmo, assim. É. Então, você vê que o Pete, ele conhece o presidente, ele conhece o cara da Cybus, tipo, ele só pode estar do lado deles.
É.
A gente não imagina em nenhum momento que ele tá contra, que ele tá... Ele é um agente interno,
duplo,
né? Que ele tá passando informação pros preachers. Imagina, em nenhum momento a gente acha isso de jeito nenhum.
Não, e é muito maneiro, porque assim, o lance é que o doutor, ele larga a mão de tentar impedir que a Rose vá ver o Pete, ele fala, ah, quer saber, foda-se, vamos lá, eu levo. É melhor eu levar você
tá bom,
eu ficar de olho... Do que
lógico,
eu já vou sozinho.
Pelo amor de
e
Deus.
Aí eles entram como criadagem, né? Eles entram como os garçons da festa... De 40 anos da
Jack.
Da Pete. Da Jack.
39
Jack.
Anos.
Exatamente.
Que ela não quer falar pra todo mundo que ela tem 40.
Todo mundo sabe que é 40.
Que é
40. Todo mundo ri, mas enfim.
Todo mundo ri, inclusive, né? Quando falam que é 39.
É, mas aí o lance é que a Rue até pergunta, nossa, você tem um papel psíquico. Você podia ter feito a gente ser, tipo...
Né?
O Sir Doutor e a Lady Rose. Aí ele fala, não,
que
os
esperto.
Garçons, a galera que serve...
Eles que
eles sabem
das paradas.
Aí ela fala, que sabe de como é que você sabe disso? Aí ele fala, tá vendo a menina ali? A que tá servindo, a fulana? Aí ela, como é que quem é ela? Ele fala, não, a fulana de tal, ela tá servindo ali, ela me contou isso.
Quer dizer, ele já conseguiu o insight
information.
Ele já fez
amizade, né?
Já fez amizade, já tá sabendo das informações, já tá sabendo das paradas. Então, assim, é muito legal, porque
então,
ele já é muito ratão, né?
Mas a princípio não tem nada demais, né? Tipo, ele descobriu que o Pete trabalha pra Cybus, né, em dado ponto, né, porque a empresa que o Pete trabalha pra Cybus.
Isso.
É, mas até aí, não tem nada de bizarro, tipo, ele tá só...
Não.
Ele tá só achando estranho porque, tem esse lance dos EarPods, mas ok, é cultural dessa realidade, foda-se, vamos só, ela quer ver o Pete, vamos lá deixar ela ver o Pete. E aí, é justamente nessa hora que tem o estouro do Cybermen, né, cara?
Isso.
Por que que acontece?
Porque nos bastidores a gente vê que o Lumic já está a todo vapor,
ele matou o assistente
testes,
dele, né?
Isso.
Tem uma hora que, no comecinho, né, quando ele faz o primeiro Cybermen que a gente vê, ele fala assim pro cara, agora vamos fazer massificar isso, não sei o que. Aí ele fala, não, calma, a gente tem que levar pra Genebra primeiro,
assim,
eles têm que aprovar, porque, tipo... Querendo ou não, a gente fez um novo tipo de humano. Esse,
uma,
né,
nova
humano,
forma de vida.
Uma nova forma de vida. Tipo, é muito controverso isso. É, eles vão achar que a gente tá brincando de Deus. Aí ele fala assim, mas nós somos. Aí ele fala, não é assim, a gente tem que resolver. Ele, mas você não vai conseguir resolver nada em Genebra se você estiver morto. Aí o cara fala, como assim? Ele fala, mata. E aí o Sabine mata o cara. Então você vê que ele não tem escrúpulo.
Não tem escrúpulo nenhum. Ele vai passar por cima de tudo e de todos pra executar o plano dele, que é, fazer o mundo saber, transformar Londres inteira...
A Grã-Bretanha
inteira. Um exército, né? De, na verdade, é mais do que a Grã-Bretanha, né?
Ele fala da Grã-Bretanha, a primeira ação, né?
É, mas ele tem ações nos 7 continentes, incluindo na América do Sul.
Ah, sim.
Beijos, Brasil.
É, então, mas aí tem que ver do que os Cybermen são feitos também, né? Porque dependendo do ferro que é, a maresia come bonito, né? É. Aí você vê que a galera, tipo, Santos, Cabo Frio, o Cybermen tem que ser no mínimo de Nox. Porque senão corrói, cara.
Vai corroer,
Tinha uma amiga minha, na faculdade comigo, essa menina, que ela era de Búzios. E ela falava que todo ano ela trocava de geladeira, porque a maresia comia o ferro de geladeira.
Que absurdo,
tanto que ela era mó barato.
Nossa,
então,
que absurdo.
Então o Cybermen tinha que ser adequado pra isso.
Vamos comprar uma geladeira
A gente vê mais pra frente que tem até Cybermen de madeira. Às vezes deve ter um Cybermen de aço inox.
Cepa de madeira.
Um Cybermen de madeira. É, mas sim, aí ele tinha operação no planeta inteiro, com certeza.
Pois é, nada ia impedir esse cara de passar por cima de quem fosse.
É que assim, o Lume, que ele é o clássico vilão de quadrinho,
classicaço.
Né? Tipo, vou dominar o mundo.
Sim, total.
Tipo, não tem nem muita motivação. A motivação dele é, eu tô fudido, eu tô morrendo, eu que vou fazer com que a humanidade não tenha que passar por essas intempéries de sofrimento, de doença e tudo. Eu vou virar um também eventualmente, vou governar todo mundo.
Acabou.
E o mundo fica tranquilo.
Belezinha.
Não, né?
Não, né, gente? Não é assim. Eu não sei o que acontece com vilões em cadeiras de rodas.
Tem vários.
E uma curiosidade legal...
Um Xavier que não é vilão e tá na cadeira de rodas também.
É verdade. É. Uma curiosidade legal é que esse ator, né, o Roger Lloyd Peck, infelizmente
ele já faleceu.
Por uma coincidência...
Coincidência.
Ele tinha machucado o tornozelo.
Caramba.
Pouco antes da filmagem.
Olha aí, ficou certinho o papel.
E aí falaram assim, olha... Durante o roteiro inteiro, ele só tá em cadeira de rodas. Vamos, vamos. E ele fez com o pé quebrado mesmo.
Caramba.
Mas você vê que coisa louca, né? Muita coincidência, cara.
Mas sim, e aí ele dispara.
E ele tá brilhante no papel, eu gosto desse ator. Ele é foda.
Ele chega a levar ao presidente, né? A proposta do Cybermen, e o presidente fala que não, que nem fudendo que ele vai deixar
isso passar. O presidente acha um absurdo.
Não, ele fala assim...
Ele chega a falar, é obsceno.
Ele fala, exatamente,
isso que eu falar. É loucura, tipo...
Aí o presidente fala, não, é... Não vou aprovar isso, isso é uma loucura. É. Mas a gente se vê na festa da Jack, vão tomar umas, tá tudo certo. Vou fingir que isso nem aconteceu.
Alta nata da sociedade, né, Jack Tyler?
E aí, enquanto tá rolando a festa da Jack, ele faz o pronunciamento dele.
Isso.
Porque ele sabe que o presidente vai estar lá. Ele fala, ó, agora o pau vai comer, vai descer a saiba e vai matar geral. E é o que acontece, tipo, os Cybermen entram pela janela, estourando a janela.
É, a gente já tá aí, é o fim do primeiro episódio e é um puta cliffhanger, né?
É.
Que na mansão ali do Pete, tá o presidente, tá todo mundo, e os Cybermen começam a chegar.
É isso. Quando ele chega, é foda demais essa cena.
Já chega pra atacar, já chega pra matar, mata um monte de gente.
É, o Tennant, ele deixa claro na atuação dele, tipo, que ele é um cara carregadaço, que já viu esses seres muitas vezes, e ele fala assim, é impossível tá acontecendo isso. Aí a Rose fala, o que é? Eu não posso, não dá pra ser eles. Ela, mas o que é? Aí ele fala, são os Cybermen. Tipo, não tem como serem eles aqui, agora, tipo, é muito azar, entendeu? Na minha cabeça, eu já tinha acabado com esses caras há muito tempo. E eu tô
várias
em outro
vezes,
lugar.
Inclusive.
Exato.
Em outro universo.
E aí ele chega... Quando eles começam a estourar e eles matam... Eles matam o presidente. Eles dão um pederneiro no presidente.
Matam o presidente.
Começam a matar um monte de gente.
Kill the president.
Não, porque ele fala assim, você... O Cybermen lá chega, ele fala, você quer ser convertido? Você quer receber o seu upgrade? Porque ele fala assim, nós... ele fala, você vai matar todo mundo? Ele, não, nós somos os humanos 2.0. Nós somos os novos humanos.
Nós recebemos
a nossa atualização. Você quer receber a atualização? Aí o presidente fala, mas nem por um caralho que eu vou... Não quero.
Caralho.
Aí eles falam assim, então você é incompatível com a atualização. Se você é incompatível,
você
a gente deleta
deletado.
Você. E eles matam. O Tennant, né, o décimo, ele já entra numa de... A gente se rende, não tem problema. Não, eu não quero saber, eu me rendo.
Na verdade,
ele fala, não tem rendição.
Ele vê a rendição como única alternativa. Em nenhum momento passa pela cabeça do doutor ou tentar burlar, ou tentar passar por cima, ou tentar...
Não.
É tipo assim, eu me rendo, me leva. Tipo, ele vê que ele não
então,
tem...
Então, mas é porque isso é diretriz.
Nem o que fazer.
É porque, vamos lá, como ele enfrentou vários tipos de Cybermen, todos os que tinha até agora ele já tinha enfrentado.
Sim.
Né, até então. Existia um Cybermen que tinha isso por diretriz. Do tipo, faça prisioneiros. Ah, porque né, na série clássica não era essa atualização mega cibernética que tem aqui.
Sim,
né?
Sim.
Eles faziam os prisioneiros e aí, eventualmente, eles podiam até ser atualizados e tal. Não era atualização, eles eram convertidos.
É, mas, era o processo da conversão.
É. Mas o grande lance é que, assim, é o que ele fala. Beleza, se eu me render, eles vão me levar cativo. Eles não vão me matar de cara. Eles não vão me robotizar de cara.
É.
E aí o Cyberman fala, não, tá bom, você se rende, você não serve pra gente.
Dane-se, você gente é incompatível.
Gente que se rende não vale a pena, não é compatível. Deleta. O episódio acaba assim, né? Acaba quando eu tô pra morrer.
Com o doutor no desespero, todo mundo cercado, tá lá a Rose, tá lá o Pete, tá lá... Eu não sei se o Mickey tá, não. O Mickey tá não, com os caras lá.
Com o Rick.
E aí, tipo, é isso. O doutor desesperado, com pavor na cara, com os braços pra cima. É. Eu me rendo, me rendo, me rendo, me rendo.
É que os Cybermen de antes, eles pleiteavam mais, assim, tipo... Você conversava, você negociava com o Cybermen. Esse não, esse é tipo assim, o meu líder mandou fazer, eu tô fazendo, ou mata ou converte, acabou. Não tem conversa.
Não tem conversa, né? E aí ele entra no desespero, e as pessoas demoraram uma semana pra descobrir o que ia acontecer
loucura,
em seguida.
Loucura.
Que, na verdade, no primeiro momento, quando a gente vê, parece que ele tá usando a screwdriver, mas não é, né?
Ele tá... O grande lance, quando volta, né?
É.
Ele estoura esse Cyberman com a pedrinha.
Com a pedrinha da tarde que ele tá carregando ali.
É a pedrinha mesmo, né? Porque a gente ficou
de
cara quando a gente... Eu não lembrava dessa cena.
Eu também não lembrava dessa cena.
Aí quando a gente foi rever, quando eu falei, ué, é a chave? Ele tá usando a screwdriver pra poder fazer esse raio? Que bizarro. E aí parece que é a pedra mesmo, ele canaliza a energia pra estourar o Cyberman.
A pedrinha lá do alternador.
É, o alternador
da Tardes. Ele consegue ali... num breve momento, dá uma dispersada no Cybermen que estão ali em voltinha, mas não em todos.
Estourou três Cybermen, né?
É, e aí eles conseguem fugir e tal, mas aí fica aquela correria e corre pra lá, corre pra cá.
Eles se juntam com a galera do Rick depois.
E aí, assim, ainda na mansão, o Pete tá desesperado porque ele não encontra a Jack. No meio da confusão, a Jack se escondeu num cômodo qualquer.
É.
E o Pete tá correndo atrás da Jack.
Lembrando que a Rose
pelo
já
amor de Deus.
Tinha conversado tanto com o Pete quanto com a Jack, né?
Sim.
Aí ela descobre o lance que eles estão divorciados.
Pois é.
Ela tenta ainda juntar eles. Fala, não, ele vale a pena. A Jack briga com ela porque essa Jack é meio escrota.
Não,
e aí...
porque... essa Jack não conhece quem é Rose,
Mas
né?
É que essa Jack, ela, em comparação com a nossa Jack,
ela
é meio chatinha,
ela
né?
É pior, ela é bem pior.
Mas aí, beleza. Tem todo esse lance, se pega pra capar, eles perdem da Jack. E como é que tá a formação? Tá o Pete, o Doutor e a Rose. E aí chega a van Preachers.
Chega a van com o Mickey lá.
Com a salvação, né?
E aí, vambora, vambora daqui. E o Pete, não, precisa ser a Jack. E a Rose fala,
esquece.
Tem que ir agora. Não tem jeito, a gente tem que ir. Agora.
E é muito bacana porque nessa hora também que a gente descobre que o Gemini é ele, né? Que ele fala, não, vocês estão malucos, vocês demoraram, não sei o quê. Ah, mas como você sabe? Ele fala, eu sou o Gemini. Eu que tava passando informação, caralho.
Exato, eu sou o Gemini. Aí eles... A mulher, a Mrs. Moore, ela fica até assim, tipo... Caraca, né? Tipo, eu recebi as notícias desse cara e é você, sabe? É. Eles estão lá, né? O doutor, tá todo mundo conversando, o doutor. Ah, inclusive, se alguém quiser saber, eu sou o doutor, tá? Tipo, ninguém tá nem aí pra ele. O doutor, ele fica meio. Não que ele seja. Não que ele seja de lado, mas a ação é bem em cima da família ali da Rose.
Me levanta muitas questões.
E
isso,
dos Preachers,
assim,
né?
O fato. Ele fala que ele é o doutor e ninguém esboça nada e tudo mais. A gente sabe que o mundo de Pete é uma realidade sem o doutor. Tanto que o doutor que vai residir nele é o Mãozinha, né? Que é esse meio doutor só.
Exatamente.
Eu fico me perguntando se nessa realidade sequer existem os Senhores do Tempo.
Talvez
Ou será que tem mondas nessa realidade? Porque da onde vê esse conhecimento do Cyberman, entendeu?
Pois é.
Porque às vezes não tem o doutor, mas porque, sei lá, o doutor nunca saiu de Gallifrey nessa realidade.
Pode ser também, né?
Porque,
a gente não sabe.
Porque assim, na minha cabeça, óbvio, né?
Quando, se bem que a gente tem inferno, mas a gente não sabe se inferno
mas inferno tem
é
o doutor.
Não, e a gente não sabe se esse.
Não,
essa
não é,
terra,
porque inferno é destruído.
Não, é a terra.
Não,
é.
O mundo
não
de inferno
como,
vai pro cara, ele some, ele não existe
outro,
mais.
É.
E o doutor no universo de inferno é o líder, né? Ele se torna outro.
Não,
porque
é outra,
isso é uma coisa também.
É outro universo.
O doutor, ele tem esse conhecimento de causa de universos paralelos, ele deixa isso bem claro no começo do arco, né?
Sim.
Do começo desse Tio Pater.
Isso.
Porque a gente tem um dos melhores, o meu arco favorito do terceiro doutor, que é justamente Inferno, né? Que é o arco final, inclusive, da Liz. né? Que sim, ele, o terceiro, ele tá o tempo todo tentando fazer a tarde dele pegar no tranco, e aí, né, porque ele tá isolado na Terra. E aí nessa, ele faz a tarde viajar pro universo paralelo, que é a Inferno Land lá, a Terra do Inferno.
É a Terra do Inferno.
Aí lá tem tipo, tem o Brigade Leader, tem a Platoon, não sei o que lá, que é a Alice.
Que é a Alice.
É um universo bizarro, que a gente sabe mais pra frente, a gente vai ter livros e quadrinhos e universo expandido no geral, que fala que essa realidade do inferno, qual é o seguinte? O segundo doutor foi exilado na Terra, tal qual o segundo do nosso realidade.
Normal.
O normal. Só que quando ele cai na Terra, ele resolve... É anarquiza. Tipo, ele começa a dar tecnologia demais pra Terra, tudo muda e ele vira...
vocês acham que eu mexi muito? Vou te mostrar, né?
E aí ele vira o líder, ele muda de alcunha. Ele deixa de ser o doutor e vira esse... É um para meio até Big Brother, assim, ele vira o grande irmão mesmo.
Que foda, né?
Ele vira o líder, a gente tem até a foto dele aparecendo no inferno.
Sim,
ele não aparece em nada.
É bem legal.
Mas nessa realidade, não tem doutor.
Não, eu acho que não tem mesmo, assim. Não tem interferência dele nos eventos, ou pelo menos não aparece, né? Eu acho que é nesse momento, né, que o Pete fala que foi parar numa gangue tipo do Scooby-Doo, né?
Ele fala,
tipo
Scooby-Doo? Eu teria resolvido tudo se não fosse a gangue do Scooby-Doo. Vocês têm até a van, né?
Vocês têm até a van, né? Pô, até isso parece com o Scooby-Doo.
Mas é justamente, né? O arco ele vai rodar agora nessa perseguição maluca entre essa resistência e o Cybermen. Porque nesse meio tempo, o próprio Lumic é convertido. Né? Ele vira, não vira um Cybermen comum, ele vira o Controller.
Cyber Controller.
Que é muito maneiro, porque ele
que
tem
é
o cérebro
muito mais
exposto
poderoso,
e tem a cadeira.
É, tipo, muito legal.
É maneirão.
O design é bacana.
A gente perde o Rick nesse meio, né? Isso vai ser importante pro arco, né? Porque o qual o grande lance?
Isso
o Rick,
vai ser fundamental pra história Mickey. Do Mickey.
O Rick morre, e aí é foda, porque no começo, o cara lá, o lourinho, que era o braço direito do Rick... Ele fala
o Jake.
Assim, ele pergunta assim, meu Deus, ele morreu, quem foi? Foi o Mickey ou foi
ou
o Rick?
Foi o Rick.
Aí o Mickey fala, não, foi o Mickey, eu sou o Rick. Ele fala, nem ouse se passar por ele. Você não é metade do homem que ele era.
Pois é.
Né? Você vê que eles eram muito colados, né, cara?
A gente vê, inclusive o Jake é um personagem que ele aparece no comecinho, bem no comecinho.
Ele tá com os mendigos, ele tenta
tá
salvar
com os mendigos que vão ser convertidos ali. Então você vê que ele já faz parte dessa resistência aí da Princesa Leia, né? Que ele já tá dos preachers da Princesa Leia.
Da Princesa Moor, né?
Da Princesa Moor. Ele já tá operando há algum tempo, eles já estão operando há algum tempo com essas operações. Eles já têm o quartelzinho general, que é a cozinha do Rick, né? Então, assim, as coisas já estão acontecendo. E quando acontece essa treta toda, e eles se separam, né? Tem um dado momento que cada um vai para um lado e o Rick fica com o Mickey.
Sim.
E aí o Rick morre. Eles estão fugindo lá do Cybermen, eles estão num beco sem saída, que o Rick tenta escapar e ele não consegue, né? Tipo, ele é pego e ele morre. Ele morre bem ali. E o Mickey está correndo, porque senão ele vai morrer também. E na hora que ele volta, a Rose, na hora, fala, é você, né, Mickey? Tipo, ela já tá desesperada, porque só volta um.
São momentos desesperados do
tanto do Jake como da Rose, né?
Porque aí
quem perdeu quem? E aí a gente vê que é o Mickey mesmo.
Exato.
E aí o Jake que fica bolado.
Pois é, tanto que o Jake ele vai ficar com o Mickey e eles que ajudam a derrotar tudo no final, né? Porque eles ficam só eles dois.
Uhum.
A Miss Moore tá só ela e o doutor e ela morre. E a Rose fica com o Pete.
Que ela revela, né, o nome dela ali pro doutor e eles estão dentro, eles estão num lugar mais perigoso mesmo. Porque eles estão dentro da própria Cybus. Eles passam por um corredor que tem vários Cybermen.
Sim, e a Rose fica com o Pete.
E a Rose fica com o Pete, mas ela não revela que filha, bababá. Mas tem uma cena muito legal, antes na festa, né? Que eles estão conversando e ela tá ali trocando ideia com ele porque ela quer ter algum contato com ele, porque é o pai dela que morreu. Uhum. E aí eles ficam conversando. E aí ele fala coisas pra ela, ele fala segredos pra ela. Que tipo, mano, você é um cara poderoso, você não falaria isso pra uma
ele
garçonete.
Ele não sabe explicar.
Aí ele fala, nossa, mas por que eu tô confiando em você pra falar essas coisas? Você vê como o vínculo, ainda que eles nem sejam...
A vibração
sejam,
é igual, né?
É o vínculo, cara. Ela é uma Tyler. Ela tem o DNA do Pete da outra terra. Tipo, não tem o que falar. Eles têm uma conexão apesar de tudo.
Sim.
Tanto que no final, quando ela revela e ela chama ele de pai, ele fica tocado.
Ele fala, então, não sabe, faz isso.
Então ele sabe que existe sim um vínculo entre eles.
Pois
né? Então é inegável.
O lance é que eles vão, tanto o Pete quanto a Rose, eles botam earpods quebrado, fake. Assim, fakes. E se passam por pessoas zumbificadas ali que estão indo pra conversão.
Isso. Nessa. É legal essa parte.
Quando eles chegam ali no lugar onde tá tendo todas as conversões e tal, um Cyberman para eles e fala: ei, você é o Pete, não é? Você é o Pete Tyler? Aí, sim, confirmo. Aí, eu era a Jack Tyler. Aí ele quebra. Aí ele fala: você é a Jack? Aí ele fala: não, eu sou a unidade que foi a Jack. E você não tá.
O cérebro da Jack está dentro do meu corpo.
E você não tá funcional pra ser convertido.
Nossa.
Na hora ela quebra ele ali.
É, e ela, né, que acaba desmascarando eles, porque imediatamente tem uma caralhada de Cyberman em volta. Eles já pegam eles e falam: leva. Tipo,
leva
sei
pro controller.
Lá. É, porque eles não conseguiram disfarçar, né?
Sim.
Eles foram pegos.
Pois é, o doutor, ele tá em outro ambiente desse mesmo
ela
lugar, né?
Ela desmascarou eles.
É, o doutor, ele tá vindo por baixo ali da Cybers, enquanto eles estão em cima. E em dado momento vai parar os três ali, esse trio, Pete, Rose e doutor, na sala do Cyber Controller, que era a sala do Lumic.
Isso.
E aí que ele diz que tem toda essa conversa de que o Lumic, ele é um pouco mais consciente do que os outros Cybermen, né? Ele, por ele ser o controlador, ele pleiteia mais, ele conversa mais.
Sabe o que parece? Que ele mantém... É que ele quase não tem humanidade já, né? Antes de virar Cyberman.
É, exato.
Porque ele não tem sentimento mesmo, ele é um puta de um cuzão.
É.
Então, assim, me parece que ele consegue manter mais...
É, ele mantém mais.
Não só consciência, mas conhecimento
mesmo.
Controle.
Ele é o Cyber Controller. É. Ele tem mais controle mesmo.
A forma que ele age como Cyber Controller e como humano é quase igual.
É, tanto que quando...
Porque
o,
não
o
tem
humanidade
nele.
O Cyberman que leva eles, fala assim, ele fala: cadê o Lumic? Cadê o chefe de vocês? Aí ele fala: o Lumic, a unidade Lumic já foi convertida.
Isso.
Aí ele fala: ah, doutor, ah, então ele virou um Cyberman que nem vocês? Aí ele fala: não.
Não.
Ele é superior
ele
a todos
superior,
nós.
Superior, isso.
Então, tipo, ele é o criador mesmo. É, faz sentido ele ter mais conhecimento, né?
Sim.
E aí tem todo esse lance de: ah, e aí, você vai... Você quer não ter sofrimento? Você quer não ter dor? E o doutor fala que não vale a pena viver, se é pra viver essa casca oca.
Sim.
Né? E aí, enquanto eles estão falando isso, qual é o lance? Ele saca que o Mickey ali com o outro menino estão vendo as coisas.
Sim, porque eles foram os responsáveis pra ir lá pro centro e desativar a porra toda.
A grande verdade é que esse tempo inteiro eles estão enrolando os Cybermen pra dar tempo do pessoal do outro lado descobrir os códigos.
Mas vamos falar a verdade, que o grande talento do doutor é embromar, enrolar, enganar, até chegar na solução.
Qual é o plano? Eles vão desligar os inibidores de sentimento ali do Cybermen, porque é o que o doutor explica um pouco antes no episódio.
É, qual é o plano?
Se o Cyber... Ah, por que eles são assim? Por que eles não sentem? Ele fala, porque a barbárie que é feita com eles, pra eles virarem esse monstro, se eles tivessem ainda os sentimentos e tudo,
jamais
eles enlouqueceriam.
Isso.
Eles morreriam.
É.
Inclusive, essa fala ele tem com a Miss Moore, na hora que eles encontram o Cyberman caído e o inibidor quebrou.
E é uma mulher dentro.
Aí ela fala: por que eu tô com tanto frio? Aí o doutor, na hora, ele fala: putz, desculpa.
I'm so sorry.
É, desculpa mesmo. Aí ela fala: mas o que houve? Ele fala: a gente quebrou o inibidor dela. Ela tá sentindo, ela tá nesse corpo e ela tá entendendo, ela tá sentindo.
Consciente.
Ela fala: por que tá frio? Cadê o fulano? Aí a mesma hora: ah, quem é fulano? Aí ela fala: não deixa ele me ver assim. Dá azar ver um dia antes do casamento.
Mano,
tipo, cara,
ela nem
é
fala
muito...
casamento, é ver um dia antes, e a gente já mata que é isso,
exato,
né? Porque pra bom entendedor... Então, assim, é triste, cara.
Não, é bizarro.
É triste.
É digno de um filme de terror,
é
isso.
É triste, cara. Não é triste, é digno de um filme de drama também. Porque essa pessoa, ela ia se casar. E agora ela virou um Cyberman.
Não,
ela
morreu. Tipo, ela não existe mais.
Não,
né?
É foda, cara.
E daí o doutor faz esse plano de tipo: beleza, então já que você tem esse exército, eu vou fazer esse exército se rebelar contra você.
Isso.
E morrer, porque nem rebelar, eles não vão vir te matar. Eles não vão aguentar permanecer assim.
É, ele vai quebrar os
vai
robôs
quebrar.
Dele, é
exato,
isso. Basicamente,
exato.
Ah, você quer um exército? Então, vou quebrar seu exército.
Vou quebrar seu exército, exatamente. E aí ele fica dando essa enrolada e ele tá falando, ele sabe, ele vê que tem câmera, ele...
Mas é uma enrolada foda.
Esse negócio que eu tô fazendo aqui...
É muita enrolada mesmo.
Essa parada que você tá fazendo, Lumi, qualquer idiota conseguiria o código pra mim. Por quê? Ele tem sentido chamar o Mickey de Mickey o idiota.
De idiota.
Já virou carinhoso quase, né? Ele fala: um idiota conseguiria o código de não sei quantos dígitos.
Aí o Mickey tá ouvindo isso, ele já... Opa, peraí. É. Ele tá falando comigo.
Não, detalhe, o Mickey e esse carinha,
o Jake.
Né? O Jake, eles conseguem ganhar de um Cyberman na porrada.
Sim.
Porque eles acham: ah, não, é só exposição. E aí o Cyberman começa a mexer.
Ele começa a mexer.
E eles conseguem derrotar o Cyberman ali. E ele consegue hackear o PC ali do lugar.
Porque o Mickey já mostrou...
Ele tem habilidade
que
de hacker.
Ele tem habilidades ótimas com computador. Isso não é novidade, não é colocado hoje.
Não, ele vai desenvolvendo ao longo do tempo esse... Você vê que ele vai se aprimorando em hackear, porque ele começa a buscar o que ele é bom de fazer pra ajudar.
E ele fala pro Jake, eu sou bom nisso, daqui. E ele já... E, na verdade, eles tinham que tentar quebrar aquela placa, né? E aí eles não conseguem. Aí eles começam a hackear. Aí eles veem o doutor falando. Aí ele fala, não sei o que do código.
É, não, ele fica... Qualquer muito idiota bom. Conseguiria esse código de não sei quantos dígitos, que ia fazer tal coisa. E aí ele
e
começa...
E ele vai.
E ele acha o código, manda por SMS pra Rose.
Pra Rose?
O doutor...
A Rose pega e fala, é pra você, doutor. Toma, e joga o telefone pra ele.
Na hora que o doutor mete o telefone ali no...
Acabou.
Parece ser um carregador, um negócio que encaixa o telefone. O código aciona, vai pra tudo. E na hora, o aí é uma louquice que o Cyberman começa a gritar de dor. Tem uma... Essa cena é foda.
É triste até.
Tem um Cyberman que começa a chorar.
Sim.
Ele começa a falar... começa a gemer. E ele começa a olhar pra um...
De tristeza.
Não, é de desespero. Porque ele olha pro espelho, se vê.
É.
E ele começa a tentar passar a mão no espelho, ele não sente nada. Ele cai no chão. Aí tem um que a cabeça explode. Aí tem um que cai no chão, começa a estribuchar.
Aí começa aquela loucura coletiva mesmo. Tipo, você vê que os caras estão... Ah! O pessoal que tava ainda na fila da conversão... Começa a ver aqueles aparelhos todos e começa a gritar, começa a querer correr, que eles ainda estão só com os AirPods. É uma confusão, uma loucura. E, de novo, gente, nada seria possível se não fosse Mickey Smith.
Não,
essa é real.
O doutor teria conseguido sem o Mickey? Teria.
Ah, não, ele teria dado o jeito dele. Lógico que ele teria dado o jeito
Talvez
dele.
Talvez até mais trabalho.
Ele ia ter que fazer, ele ia pegar outro caminho.
Pois é, exato.
Porque ele sabia que o Mickey estava indo na central pra desativar a porra toda.
Ele sai
então
correndo.
Seria mais complicado o doutor e a Rose sozinhos.
Exato. O Mickey tá em um dos negócios ali dos dirigíveis. O doutor com o Jack. O doutor com o Pete. Caraca, eu vejo o Jack de longe.
Saudade do Jack. Harkness. É porque hoje é aniversário dele. Beijo.
É verdade.
E pra Alex Kingston também.
Exatamente. O doutor. No dia da nossa gravação. O doutor com o Pete e com a Rose, eles saem, né? Eles pegam, porque tem o dirigível, né? Que o Mickey vai buscar eles, né?
Agora é a hora da loucura, tem que fugir.
O Mickey vai buscar ele, joga a escada de
a
corda
escada
ali.
De corda.
Quando eles estão subindo, nisso o Lume, que ele já se soltou da cadeira, porque ele começa a gritar.
Pois é, eu achei muito louco isso, ele se soltar da cadeira.
Ah, não, mas ele teve upgrade, ele consegue andar de novo.
Ele consegue, né? Ele já não tá mais.
Exato. E aí
vulnerável.
E aí ele vai atrás e ele tenta. Ele quase pega o Pete. Aí o doutor passa a Sonic pra ele, ele corta as cordas com a Sonic. E o Lume cai pro fim dele, né?
Muito
ele cai
legal,
no fogo e morre.
Eu vi, né? O Pete que tá usando a screwdriver. Só que tem uma hora que é só o bracinho. Eu falei, gente, mas é o doutor? Porque o doutor também tá com traje de smoking e tal.
Tá de smoking,
Aí quando eu vi que era o Pete, eu... Caraca, era o Pete, mano! Que foda! Maravilhoso.
O doutor entrega a Sonic pra ele, né? Se ele joga no ar, o Pete pega. Bem legal.
Sim.
Enfim, eles derrotam ali o Lume. E aí... saindo do Zeppelin e tudo mais.
Ah, o Mickey pilota o Zeppelin porque ele aprendeu no PlayStation.
Como é que você conseguiu aprender isso? No PlayStation, onde eles fazem os gráficos desses CGIs daqui.
Com certeza! PlayStation 1.
Então, mas aí é isso. Eles derrotam ali o vilão, né? Eles acabam com o Cyberman desse universo.
Sim.
Aparentemente, todos. A gente sabe que não são... Ainda vai ter coisa por aí.
História nos leva a acreditar que...
Ainda vai ter muita treta nesse universo, né? Mas aí, qual o grande lance? A gente tem o Mickey decidindo ficar. Porque eles têm a despedida ali.
Esse é o grande... É a grande jogada e é o grande momento de crescimento do Mickey, eu acho.
Sim, sim.
Porque, assim, ele tem se provado aventura após aventura que ele é digno, sim, de ser um companion. Que ele tem habilidades que são úteis pro doutor e pras aventuras e tudo mais. E não só isso, aos poucos ele foi percebendo o valor que ele tem. E eu acho que ele chegou no nível em que, tipo assim, eu não preciso disso.
Sim.
Eu não preciso da Rose, eu não preciso do doutor, eu posso ter minha vida sozinho.
Não, o que
eu
ele fala...
Eu sou my own man.
Porque assim, eles se despedem, a Rose tem aquele lance com o Pidge, de vai embora, eu sou sua filha,
que é super triste,
que é super bonito.
Que é bem triste.
E ele fala, beleza, vamos aí, vambora. Aí o Mickey fala, então, eu vou ficar. Aí nisso, a Rose fica desesperada. Que ela fala, você vai ficar como...
Fica
aí ele fala,
mal.
Que importância eu tenho com vocês? Eu não tenho mais nada me prendendo. Ele fala com a Rose, né? A gente já teve um negócio muito bonito. Isso acabou.
Passou.
Você tá em outra já. Eu não tenho mais nada do outro lado. Eu não tenho mais mãe. Eu não tenho mais avó. Meu pai abandonou. Eu sou sozinho. Aqui eu posso ser importante. Aqui eu ainda tenho...
Eu tenho um papel a desempenhar. Eu tenho um trabalho.
Esse universo não tem mais o Rick. Eu posso suprir a falta do Rick pra minha avó, que precisa de mim. Ela precisa
tá aqui
de
ainda,
alguém.
E o Rick morreu.
Eu tenho que tomar conta dela.
Essa é a minha segunda chance de salvar a minha avó. Eu acho que é isso que, que prende ele mais.
De conviver com ela, né, cara?
Claro, com certeza. E isso é muito duro pra Rose, porque a gente tem que lembrar que eles são amigos de infância.
E o doutor
a gente
ele deixa
lá
bem
no
claro,
episódio
né?
lá dos bichos na igreja.
Ah, sim.
Que é justamente o Father's Day, que com é com Pete. Que assim, a Rose e Mickey se conhecem desde criancinhas.
Desde criancinhas. Desde que ela é bebê.
A neném Rose já tinha o Mickey criança ali junto.
É.
Então, assim, eles viveram a vida inteira juntos. Eles namoraram, eles foram apaixonados, eles se amavam. Tipo, isso acabou, mas... O laço permanece.
Não, e outra, o doutor deixa. Que ela fala assim: ah,
então
tudo bem.
Ela fica muito
a gente pode
mal.
Viver ele às vezes. O doutor fala: não pode não.
Não.
Acabou.
É o universo paralelo.
Acabou. A gente passou daqui, eu não consigo ficar indo e vindo de universo paralelo. Não é
ele
assim.
Ele fala: eu vou fechar
a porta.
Seja lá o que for que tem que fechar pra não ter mais acesso aqui. Não, não pode ter um universo colado com o outro. Então assim. É tchau, é despedida, acabou. Você nunca mais vai ver o Mickey na vida. Meu, ela fica... Eu chorei.
Não, é emocionante.
O Fred viu, eu fiquei bem mal, mesmo sabendo de tudo que vem depois.
Depois a gente fica mais mal ainda, né?
A gente fica
pior ainda.
Porra! Não, na verdade o Mickey tem um final super bacana, mas a gente fica muito tocado com essa cena. É uma cenona, bonito.
É muito bem trabalhado tudo nesse episódio. Tipo, o lance dele cantar essa bola dele com a avó e depois colocar o Rick morrendo.
Cara.
E a gente já tá com essa... Pra você ter uma noção de como tá tudo muito bem trabalhado nessa temporada, a gente tem essa noção do Mickey querer ter a sua importância plantada lá em School Reunion.
Pois é.
Né, que tem o lance de não seja o cachorro
o
de lata.
O cachorro de lata.
Ele fala disso aqui. Entendeu?
Então você vê como ele já tá... reconhecendo o valor dele mesmo. Tipo, ele fala, eu não quero ser o cachorro de lata. Eu não vou ser o cachorro de lata.
Aqui eu faço uma diferença. Então
olha
eu vou ficar
que crescimento,
aqui.
Né? Por isso que a gente fala, o Mickey é um personagem.
É um exemplo de curva de crescimento de personagem, sem dúvida.
Muito, muito grande mesmo. E é isso.
E aí acabamos esse arco maravilhoso, cara. Curiosidades bacanas sobre o arco que a gente vai trazer aí.
Tem um monte.
Tem uma que eu gosto bastante, que o diretor desse episódio, isso é muito legal.
Isso. Pera, gente, vamos respirar. Final foi... E a gente tem o next time do melhor episódio.
Não, deixa isso pro final, do podcast. Não é agora. Não vem falar disso agora.
Eu já tô empolgada já.
Vamos lá. A gente tem, cara, esse episódio aí, esse two-parter, que é uma comemoração dos 40 anos de Tenth Planet, que é justamente a primeira aparição do Cybermen e aí o que leva à regeneração do primeiro doutor.
Do primeiro pro segundo.
Nada mais justo do que a gente ter um episódio de Cybermen, né, cara? Dirigido por um cara que dirigiu episódios da série clássica.
Série clássica, olha.
Quando a Rona Monroe entrou, né? Que a gente falou, ela dirigiu série clássica, agora vai dirigir aqui também. Ela roteirizou, né? Série clássica,
agora
tá roteirizando.
Alguém de equipes de clássica participando da era moderna.
Exatamente,
né?
E a gente tem isso aqui também, né? Ela roteirizou lá na clássica, agora tá roteirizando aqui. E o diretor desse episódio, ele também dirigiu episódio da série clássica, né?
Pois é, o Graham Harper, ele foi o diretor de Caves of Androzani.
Sim, maravilhoso.
E ele também teve seu trabalho ali em Warrior's Gate, mas antes ele era assistant floor manager, né? Ele já estava ali nos bastidores. Em Colony in Space, Planet of the Daleks e Planet of the Spiders.
Isso é muito maneiro.
E também fez Seeds of Doom e Warrior's Gate, como eu falei. E ele dirigiu Sarah Jane Adventures.
Ah, olha aí. Então, já tava rolando nessa altura do campeonato?
Acho que não, né?
Ele vai ver
então,
a DG.
Esse cara, ele trabalhou em várias instâncias de Doctor Who.
Sim, isso é muito
que
legal.
Que é a moderna, a clássica e Sarah Jane.
Isso é muito legal.
Então, que foda, né? Apenas e tão somente.
Que mais?
O roteirista é o Tom McRae, como a gente já falou. McRae. Ele também fez lá pra frente o The Girl Who Waited, que é
cara, maravilhoso.
Puta episódio,
sim,
foda.
Muito bom, muito bom. Esse, né? Esse é o da Amy, das duas Amy,
da Amy,
né?
Véia.
Então, que é um episódio de... Não é um universo paralelo, mas a gente tem paralelos,
paralelo.
Né? A gente tem Ames paralelas, é muito legal.
Exatamente.
Legal, cara. Nossa, eu gosto muito de The Girl
Pois é.
É um dos meus episódios do ano favorito, sabia? Eu gosto muito desse episódio.
The Girl Waited é um episódio incrível e maravilhoso.
Sim,
vamos lá. O design do Cyberman aqui reintroduz
A Lágrima.
A Lágrima.
É que a Lágrima era um negócio que tinha lá na série clássica, né?
Isso.
Que tem os modelos de Cybermen que aparecem muito com o Segundo Doutor, eles tinham essa lagriminha. Porque, vamos lá, com o primeiro são aqueles da... São os zumbizões enlatados que a gente vê até já com o fim da Bill, né? Que é aquele,
isso.
Que é o Cybermen, que é só um buraco, né? Ele tem aquela touca,
né?
Exatamente. Ele tem aquela touca de pano, um buraco pra boca e dois buracos pros olhos, é isso.
Só.
E apetrecho de coisa de ferro.
É.
Beleza. Quando a gente tem com o Segundo Doutor ali, os novos Cybermen daquela época, eles tinham o olho com uma bolinha no canto. E isso quando...
A lagriminha,
é uma,
né?
Bolinha só, né? E eles são mais todos de ferro, tá? Eles usam aquela... É uma roupona de mergulho, né? Mas é ferro ali, né?
É.
Mais pra frente, imita. Quando a gente tem o quando muda o tipo de Cyberman, vai mudar pra aquele do cabeção. Tem várias versões do Cyberman do cabeção.
Tem várias versões do Cyberman.
Mas esse Cyberman do cabeção não tem a gotinha, é só uma bola.
Isso. A última aparição da gotinha é no Revenge of the Cybermen de 75.
É, então, dessa época...
Depois dessa era...
Vira o que é só uma bolinha.
Isso. Então, toda a era dos anos 80...
É só um círculo.
É sem a lagriminha e aí ele volta... Lá na série moderna mais pra frente. Então.
Exatamente.
Quer dizer, né?
Eles voltam.
Eu gostei do resgate da Lágrima.
É legal. Não, e a Lágrima, ela diz muito porque tem a ver com esse sentimento do tipo, quem tá ali não chora, não tem pranto mais, né, cara?
Isso.
Porque você não tem sentimento.
E me lembrou muito a Bill Potts, né? Porque
a
Bill Potts
escorre,
é,
né?
Transformada. Oh, spoiler pra quem não viu.
Ah, vá.
Não sei.
Spoiler de. Não, não existe
vai
spoiler.
Vai que
disso.
A pessoa não,
não
viu
existe
ainda.
Spoiler disso. Então. A gente tá falando do spoiler da série clássica de audiodrama desde o começo do...
É verdade.
É.
A Bill Potts é transformada em um Cyberman de Mondas e tem um momento em que o Moffat ressignifica essa lágrima. Porque ele mostra a Bill Potts chorando e é
por
a lagriminha.
É, e a lágrima escorre...
Que é o design do Cyberman.
É muito maneiro.
Então, assim, é maravilhoso, né?
É, eu também
é de uma plasticidade.
Eu curto quando tem a lágrima também.
Sim, as minhas curiosidades são meio fora de ordem, mas vamos lá.
Vai lá.
A gente falou dos Spare Parts, que é o áudio da Big Finish.
Maravilhoso.
Na qual o Dave se baseou aí, né, pra fazer essa história de Cyberman.
Sim, que é do Mark Platt, né?
É do Mark Platt, e ele recebeu créditos um fee, né, um salarinho.
Uma taxa, né, porque eles falam assim, olha, eu tô... Ele não disfarçou, ele falou assim, eu tô usando
eu
de
estou
base.
Eu estou usando, é.
Então, nada mais justo que você,
sim,
que me deu a ideia, receber um pouco por isso, né, cara?
Exatamente.
Ainda falando sobre Spare Parts, é muito bacana o quão importante esse áudio é. Ele ganhou uma versão em vinil.
Olha!
Porque assim, os áudios
que legal.
Saem, eles no começo,
eu
começo,
adoro
começo,
as versões em vinil.
Eles saíram em cassete, aí depois começaram a sair em CD, em versão digital.
Isso.
Mas alguns, tipo, os melhores, os mais aclamados, eles ganham versões em vinil. E esse ganhou, cara. E Spare Parts também é a história onde a gente tem o Cyber Cavalo. Então, assim, Spare Parts é maravilhoso, cara. Faltou Cyber Cavalo nesse tipo de pattern.
Faltou um Cyber Cavalo.
Mas, enfim,
ia ser foda.
De verdade.
Até porque o Tenant adora. É que acabou de ter um cavalo em Girl of the Fireplay.
É muito cavalo. Mas, de verdade, assim, eu reforço a minha dica. Escutem Spare Parts, tem no Spotify, vale super a pena.
Com certeza.
Vai.
E aí, inclusive, né, ainda falando Spare Parts, né, Mondas é como se fosse um mundo que está morrendo, né?
É.
E esse universo paralelo é mais ou menos
então,
isso também.
Justamente, o anseio de Mondas por sobreviver é porque o mundo está meio fodido.
Está
porque,
morrendo.
Qual o grande lance? Mondas, ele era um planeta lindo, bonito, maravilhoso, igual o nosso.
Isso!
Só que é uma crítica sobre o lance da hiper poluição e cagar o planeta. Porque assim...
Revolução Industrial.
Não. Mais que isso, tipo...
Tecnologia,
como, se continuar,
né,
como a gente está hoje, eventualmente a gente vai virar Mondas, é isso.
Uhum.
Porque Mondas era assim, planeta gêmeo, era um planeta bonitão. Só que como eles tecnologicamente eram um pouco mais avançados, eles começaram a correr muito com... mecanização de tudo e tal, e a natureza e o planeta em si foi se degradando, foi ficando na merda. E isso fez com que a população, né, o mundo, entrasse no número do tipo, beleza, se o mundo tá morrendo, a gente tem que se adaptar, a gente tem que dar um jeito de se adaptar a essas condições pra sobreviver. E aí eles perdem a humanidade que eles tanto estavam querendo proteger, se tornando Cybermen. É
Ou
isso.
Ou seja, né, tem tudo a ver.
É.
Muito bem, o Russell T. Davis, ele tinha um pouco de receio de mexer com todo o lore que já havia sido criado do Cyberman, e é por isso que ele faz a Cybo sendo um universo paralelo.
Ah,
e além disso...
Inteligente.
E além disso, a inspiração original para a criação do Cyberman era sobre trocar partes do corpo.
Spare parts.
Spare parts.
Sim.
Só que ele achou que essa ideia já estava meio...
Tava meio retrô, meio demodê.
Meio atrasada, né? Sim. Quer dizer, foi criado lá nos anos 60. Não tem mais por que usar essa ideia. E aí ele falou, bom, a sociedade, como a gente falou no começo, né, tem essa obsessão com sempre o último modelo de tudo, avanço tecnológico,
tem que trocar de iPhone todo ano, tem que trocar de carro todo ano.
Isso, exatamente. Era muito mais a ver com tecnologia hoje, como a conhecemos, ou ainda 10 anos atrás, quando esse episódio foi feito, do que com a ideia dos anos 60. Então é por isso que ele fez assim.
Eu vou além, não deixa de ser uma atualização da mesma ideia, né? Brincando aí com a atualização.
Isso.
Porque era sobre substituir parte do corpo, porque era sobre sobreviver.
Isso.
Né? E hoje em dia essa supervalorização da atualização é pra você sobreviver no mundo, do tipo, se você não
Exatamente.
Tem o modelo mais avançado de celular, você não consegue acompanhar as coisas.
É uma crítica
não
social
sabe...
também, né?
Sim.
As primeiras versões do roteiro tinham coisas diferentes.
Oh, legal. O que que tinha?
O que que tinha cor diferente?
Sabe a cavalo.
Não tinha saiba cavalo.
Que dó.
Deixa esse...
Que dó.
Deixa esse cavalo pra lá.
Ok.
Don't hold your horses.
Ó,
ó. Ó, ó, ó. Tinha mais uma integrante dos Preachers.
Ah, olha aí.
O nome dela era...
Jennifer.
O nome dela era... Jennifer.
Que horror.
O nome dela era Esme.
Aham.
E sabe que atriz fez audition pra esse papel?
Nem ideia.
Free Madman.
Ah, olha aí, caraca. Ah, bem, ela entra no finale, né? Ela faz a prima da Marta.
Ela faz a prima da Marta. É. E não apenas isso. Olha como a personagem dela já tava conectada com o Mickey desde lá de trás.
Pode crer. Que maneiro. Que legal. Muito bacana.
Muito bem. A Jack, que já teria sido convertida em Cyberman, quem ia matar ela ia ser a Rose.
No, isso ia ser pesadíssimo, hein?
É, e aí...
Ia ficar dark demais, né?
É, e aí o Davis falou melhor não. E aquela mulher que fala que ia casar, esse personagem ia ser um garotinho de 11 anos.
Aham. Uh-huh.
E aí
pesado,
o Davis,
né,
também falou que era um pouco demais, então essas ideias foram descartadas.
Porém, ia ficar bem legal se fosse.
Além disso, a van dos caras
da Scooby Gang.
É. Tem o logo da International Electromatics, que é a empresa do Cyberman no The Invasion.
Sim, sim.
Então também tem essa referência aí.
Uhum.
Olha só, no fim da história. O Pete ia ser levado para o mundo normal.
Ah.
Porque, em tese, a TARDIS teria poder suficiente para sustentar uma pessoa paralela no nosso universo.
Gente,
eles iam dar essa explicação.
Caraca, só mais um dia deixar alguém do universo paralelo morando
aqui. Essa era a explicação.
Tá.
Entendeu?
Nossa, ainda bem que não fizeram, porque...
Porque como a Jack morreu lá e outro Pete morreu aqui,
Não.
Eles iam levar o Pete pra lá.
Não, mas digo, ainda bem que eles não fizeram essa explicação que não precisa, porque mais pra frente, daqui a alguns episódios, a gente vai ter a Rose geral indo morar pra lá e não tem problema nenhum. A gente já teve pessoas de universos paralelos cruzando e vivendo no nosso.
Mas no fim decidiram que... Eu não sei, eu acho que na verdade essa decisão ela só foi... prorrogada, né? Porque no fim eles vão ficar juntos. No fim eles vão... Ele vai colocar
mas eu digo
os
assim,
dois...
Eles iam ter que dar uma explicação do tipo, a TARDIS consegue sustentar.
Porque a TARDIS consegue...
Bicho, não tem de sustentar. Você fica no universo e acabou. É como se estivesse morando em outro lugar. Só isso.
Pois é. Mas essa ideia foi descartada, mas lá pra frente vai ser usada. Está sendo usada na Big Finish, né? Porque a gente tá tendo os áudios da Rose
no mundo
do universo paralelo, onde a Jack e a nossa Jack... E o Pete de lá ficaram juntos.
A Big Finish
e
atualmente...
E tiveram filho.
Sim. A Big Finish atualmente já tá fazendo justiça ao lance do... Porque a gente ia ter o suposto spin-off da Rose, né?
Isso.
Que era o Rose Tyler Defender of the Earth.
Na verdade esse spin-off ele ia rolar mesmo, assim.
Sim,
o Davis realmente tava com um projeto de fazer, mas...
E não rolou.
Não rolou.
Pois é. E aí ele foi... Teve um upgrade, ele teve uma atualização e ele tá rodando de certa forma na Big Finish agora, nessas aventuras no mundo do Pete, né,
inclusive,
cara?
Inclusive com a Billie Piper e a Camille Kodouri, maravilhosas.
E o ator do Pete também.
Sim, sim, tipo, é muito legal, porque a Rose foi super importante, né, pra trazer a série de volta, todo mundo se envolveu com essa história dela.
A gente já teve
e é legal, né, fazer a continuação da personagem.
A gente já teve uma história, um audiodrama lá, que era uma aventura da Jack com o Mãozinha, Só que aí a Camille Kuduri fazia a voz dos dois.
Porque nossa, que loucura.
Porém, a gente tá tendo o Tennant fazendo audiodramas do Décimo Doutor. Ele fez, inclusive,
ele fez com
agora
a Catherine Tate
e tudo mais. Não duvido dele vir a fazer o Mãozinha, ele mesmo fazer em algum áudio, eventualmente.
Porque ele também está nesse universo paralelo.
Sim, sim, com certeza.
E, finalmente, a gente não mencionou aí durante, mas a Rose, eventualmente, cita... que ela conhece, sim, o Cyberman. Ela já viu...
Sim, era isso que eu ia falar.
No museu,
na
lá...
Na hora que ela vê, ela fala... Ah, isso não é só aquele cara que a gente viu no museu do Dalek? Aí o doutor fala, sim. Porque lá em Dalek...
Ela reconheceu, cara.
Sim. Lá em Dalek, quando eles estão passando ali... Que
com
tem
o Eccleston ainda,
as vitrines,
hein?
Exato. Ela vê uma cabeça de Cyberman ali, o do cabeção.
Isso.
Aí ela fala assim, quem é esse cara? Que é isso?
O que é isso?
Aí o doutor fala, ah, é um amigo meu, vai. Ou
um
inimigo.
Conhecido, sei lá.
Ele dá uma explicação assim e fica por isso mesmo. E aí ela faz a ligação aqui. Você vê como ela é malandra. Ela
é
guardou.
Malandra. Não, ela é esperta. Tipo, olha, eu já vi sim. Ela fala, eles têm também no nosso universo, né? Eu vi no museu.
É.
Então ela lembra, cara.
É.
Muito legal.
É muito maneiro.
Gente, esse... Eu ia falar esse arco.
Não, é um arco.
É um arco,
né? Two-parter é um arco.
Esse two-parter é muito importante pra história da série.
Sim.
É fundamental pra entender... a história da Rose e os personagens em volta da
construção
Rose.
Construção de personagem.
Jack, Pete e Mickey, sim, principalmente.
Jack, não Jack.
É, Jack, Jackie, Pete e Mickey. Eu acho que é o episódio que marca o crescimento total, assim, do Mickey,
sim,
mesmo.
Não, e a reintrodução do Cyberman, né, cara?
Que é importantíssimo.
Ela é trazer de volta um vilão que precisa sempre estar em Doctor Who, né, cara?
Com certeza. E tanto que ele vai voltar e na série moderna vai mais várias outras vezes.
Volta daqui a pouco já.
Logo mais.
Não, e ainda bem que... E assim, ainda bem que foi com esse episódio. Porque que jeito magnífico de entrar, né, cara? Que bom, que episódio bom.
Sim, esse episódio...
Que é bom.
Esse episódio é legal porque ele costura, né? Ele faz com maestria. Ele consegue costurar com maestria as histórias de personagens muito importantes. Não um só. Porque às vezes você só vê a Rose, você acha que tudo bem. Não. Ele faz a história da Rose, do Peach, da Jack, do Mickey.
É.
Do Mickey. Ele consegue dar toda uma backstory pro Mickey nesse episódio. A história do pai, a história da avó. Tipo, gente, enriquece o cânone. Por outro lado, tem o Cyberman que ele traz de volta. E ele traz toda uma bagagem pro Cyberman. Porque tem a Cybus, porque tem o
Lumic.
Tipo, é muita coisa, muito bem costurada e, assim, em nenhum momento o arco, você se sente perdido, você entende tudo, não... O ritmo é bom.
É de novo, pra,
né,
uma pessoa,
é
quando assisti esse episódio pela primeira vez...
Explicadinho.
Vamos lá, quando assisti esse episódio pela primeira vez, vocês sabem, né, que a segunda temporada eu fiz alternando com as primeiras temporadas ali do sétimo, né? Eu tava assim, segunda temporada, primeira temporada do sétimo, e por aí vai até... E aí, a minha ordem maluca que eu fiz no começo.
Você é louco.
É, eu ainda não tinha batido em episódio com o Cyberman na altura
eu
ali.
Eu também não, porque eu só vi série clássica depois.
É, quando eu vi o Cyberman, eu não conhecia eles ainda, e eu já tava tendo... Eu já senti que, tipo, opa, é importante isso.
Aham.
Uhum.
É grandioso,
em,
né?
Em, sei lá, 100 minutos que tem esses dois episódios, eu já saquei, tipo, beleza, é um vilão recorrente, tem história pra trás, é perigoso pra cacete. Ele consegue te passar pro cara
super.
Pro cara que já é fã, que conhece, tem um puta peso de, meu Deus, eles estão voltando, isso é foda, não sei o que, nananana. Agora, pro cara que não conhece, é tipo, como eu quero conhecer esses bichos.
Não, e que ótima forma de conhecer.
Exato.
Que ótima forma de introduzir um vilão, que é o segundo maior vilão de Doctor Who.
Sim.
Sabe? Tipo, isso é grandioso, é maravilhoso. Tipo,
não, tem, a gente tem ali a tríade que é Dalek, Cyberman e Mestre. Né?
Sim.
Só que na ordem, eles são os segundos a serem introduzidos mesmo.
É porque
mesmo.
É a ordem de introdução, exato.
Né? Não, assim, o Mestre eu acho que ele tá de igual pra igual. Porque o Mestre é aquele lance que vai e não vai, né? Às vezes ele ajuda, às vezes atrapalha.
Uhum.
Agora, Cyberman e Dalek, eles
são
sempre em pé de desgraça,
isso,
né?
Isso, isso. É. Outra coisa que a gente tem que citar aqui, apenas brevemente, porque não vale uma menção maior do que isso, é que na dublagem...
Ah, sim,
Na dublagem...
A dublagem de Doctor Who...
Eles erraram
ela...
um pouquinho.
Exato, porque quando foi dublado isso, a gente tá falando lá de trás, né? Pra passar na cultura e tudo mais. Eles traduziram Cyberman como os ciborgues. E o conceito de Cyberman não é o conceito de ciborgue.
Isso.
Né?
Uma coisa é uma coisa...
Exatamente.
Outra coisa é outra coisa.
O ciborgue, ele tem ali os seus implantes robóticos, mas ele não perde a humanidade dele, ele não... É uma outra parada.
É diferente.
Entendeu?
É outro conceito.
É, e aí ficou super mal colocada essa dublagem. Não, não coube bem, mas foi o que teve. Eu, particularmente, eu não sou a pessoa que fez a tradução, infelizmente, não fui eu. Nem a Thaís.
Nem
eu. Eu teria traduzido, eu teria deixado o Cybermen.
Eu também.
Como evento. Mais pra frente, depois eu acho que começa a ficar como Cybermen, não lembro direito. Eles abrem mão de ficar falando ciborgues. Eu não me engano, não tenho certeza.
Eu também não tenho
mas,
certeza.
Mas assim, vamos supor, ah não, mas vai ter que traduzir porque sim. Eu teria colocado Cyber-Homens.
Eu também, Cyber-Homens.
Ou, mais esticado ainda, Homens Cibernéticos, mas aí não ia caber em boca nenhuma
não
também.
Não cabe Cyber-Homens, na boquinha eu acho que da dublagem, isso. Entendeu? Na abertura da boca.
Talvez tenha sido isso, uma coisa mais questão prática por causa da boca, mas aí eu teria mantido Cybermen.
Até porque nada mais parecido com Cybermen do que Cybermen.
É.
Pra que botar Cyborg,
não, e
né?
Aí, porque é um outro conceito, esse é o problema, entendeu?
É outro conceito.
Eu acho que... Atualmente, de novo, a gente não tá vivendo nos anos 80 mais, entendeu? Que você precisava, a todo custo, traduzir o que era man, porque as pessoas não sabiam que man era homem e cyber vinha de cibernético.
Isso.
A gente teve. Eu cresci lendo o Super-Homem.
Pois é.
Mas de uns anos pra cá, tipo, digo de uns 15, Superman. 20 anos pra cá, virou Superman. Porque,
e tudo bem.
Porque unificou a marca, porque virou uma coisa, né?
É.
Mas,
e tudo bem,
enfim,
né?
Eu teria mantido o Cyberman.
Eu teria mantido o Cyberman.
É,
e a gente tem que
ciborgue.
Lembrar aí que em inglês, Cyberman com E é o plural.
Cyberman
com A é o singular. Ou seja, a gente...
Não existe Cybermans.
Não existe Cybermans.
É, não, pelo amor de Deus. E lembrando aí também que se você... A gente falou bastante do Cyberman, né, hoje, óbvio. A gente falou sobre parte da origem dele, falou um pouco dos Cybermans antigos. Lembra aí pra vocês, caso você não tenha escutado, que se você quiser se aprofundar mais na história deles, a gente tem um podcast inteiro sobre
inteiro.
Eles. A gente tem um DWRcast dossiê sobre
é
o Cybermen.
Tem tudo!
Onde a gente conta literalmente tudo. Que tinha, assim, da Gênese, passa pro universo expandido, fala de quadrinho, fala de áudio, fala de livro.
Tudo.
Fala sobre Mondas, fala sobre Telos.
Tudo
fala
que vocês
sobre...
imaginar.
Tudo que vocês imaginaram tá lá no nosso dossiê do Cybermen. Vale a pena você ir lá escutar. A gente fala sobre o Cyber Cavalo, que é uma parte muito importante. Então vale a pena, vai estar aqui linkado no post, se você tá ouvindo pelo feed, você só dá uma caçada que você acha, mas vale a pena você escutar para conhecer um pouco mais do Cyberman, caso você não tenha escutado
com
ainda.
Com certeza.
Com certeza?
Com
maravilha.
Certeza.
Então, por favor, a sua cybernota para esse episódio de hoje aí, de Hartnell a Whittaker, quanto você dá para esse Steel Parter aí, o Rise of the Cyberman e The Age of Steel?
Eu não sei o que a Thaís lá do outro universo daria de nota, não, mas eu, nesse universo...
Ela deu carta branca pra você falar
isso,
sobre
isso. Isso, exatamente. Então, eu vou dizer, a minha nota pra esse two-parter é nada mais nada menos do que um Cyber Capaldi.
Olha, um Cyber Capaldi. Um Capaldi convertido. Olha
é,
só.
O Capaldi montado no cavalo.
No Cyber Cavalo, exatamente.
No Cyber Cavalo, exatamente. Por conta de tudo que a gente já falou aqui, né? Eu acabei de falar essas coisas. Ele não só aumenta... toda a história da Rose, como ele traz com maestria de volta o segundo maior vilão da série.
Uhum.
E ele ainda vai amarrar isso com o finale.
Sim.
Que também é muito legal.
É.
Então,
não...
assim, é excepcional, gente. É legal, é bacana, é divertido também, né?
É.
A gente não pode esquecer que tem todas as piadinhas e tudo mais no meio.
É.
O lance do cachorro,
medida,
da Rose ser o cachorro. Tipo, é ridículo, mas é engraçadíssimo.
É.
Então, assim... É um dos melhores two-parters da série, sem dúvida.
Muito
Fred
bom.
Pavão, sua nota... Ou melhor, Fred Pavão desse universo aqui, que não é o do outro universo lá. Sua nota pra esse two-parter maravilhoso.
Olha, eu não sei se isso acontece também com o Fred e a Thaís regulares do universo normal, mas a minha nota vai ser aí... Vai fazer eco a sua. Vai ser também um Capaldi montado no Cyber Cavalo.
Olha aí que
porque,
coisa maravilhosa.
Realmente, sem tirar nem pôr. De verdade, é um dos meus episódios favoritos dessa temporada.
Sim.
É um two-parter que eu levo muito em conta. Ele usa aí de base um audiodrama que já é muito bom, então ele tem ele tem essa vantagem aí estratégica.
É verdade.
É.
Ele tem
é baseado
uma vantagem mesmo.
Exatamente. Ele é baseado em spare parts que já é muito bom. Então, assim, não tem, eu não dou nota máxima porque eu quero guardar também, não quero... Você tá leviando com notas máximas
ainda
assim.
Ainda mais que a gente já conhece o resto da temporada, a gente vai ter episódios que vão merecer aí
exato.
A nota máxima.
Exato.
Inclusive o próximo, né? Não, tô brincando.
Não, calma aí. A gente tem que... Antes de a gente começar a falar sobre isso, também é bacana lembrar pra vocês que esse two-parter, ele tava no box dos Cybermen ali na Coleção dos Monstros.
Coleção dos Monstros.
A gente
monstros.
Teve o box que era os Cybermen. Dentro dele tinha Tomb of Cybermen, ali com o segundo doutor, e justamente esse two-parter. Então,
isso.
Assim, é um ótimo material. Hoje em dia ele é meio difícil de achar, né? Porque...
Faz uns anos, né?
É,
que foi
porque
lançado.
A Paris, ela já... Não sei se ela descontinuou, se ela tá repondo, não sei como é que tá.
Mas
a
dá
situação.
Pra encontrar, gente.
Mas você ainda acha aí perdido em umas livrarias, vale muito a pena, porque assim, você tem um arco importantíssimo do Cybermen na série clássica, um dos poucos que sobraram inteiros ali do segundo doutor,
meu Deus.
Que não é Recon, e esse já arco de introdução na série moderna. Então isso. Vale aí, fica a dica pra vocês.
Fica a dica.
Pra colocar isso na coleção de vocês, o box da coleção Monstros.
A gente vai botar o link aí pra compra.
Exatamente. E o que também vamos fazer aqui, como a gente sempre faz, como o Fred e a Thaís normais sempre fazem, né,
isso.
Cara? Pedir aí pra vocês pra mandar a opinião de vocês sobre o Chupartra, o que vocês acharam. A gente viu que sempre que a gente tá revisando coisa agora da série moderna, o pessoal sempre tem um input legal pra
sim.
fazer. Então, não deixe de enviar o seu review, o seu parecer pra gente. Então, por favor, Thaís, o e-mail.
podcast@doctorwhobrasil.com.br.
E pra seguir a gente nas nossas outras redes sociais, como é o caso do Facebook, é só você ir em
facebook.com/doctorwhobrasil.
O nosso Instagram é o
instagram.com/doctorwhobrasil.
E você também pode seguir a gente ali naquele cyberpássaro, que ele vem ali do universo paralelo. Ele vem já convertido, a gente quer saber cavalo, tá cyberpássaro.
Lógico.
Que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o
twitter.com/doctorwhobrasil.
E você também tem o nosso grupo no Telegram pra poder ficar de papo com a galera lá até a alta hora da madrugada, que é o t.me/doctorwhobrasil. O Telegram é um mensageiro muito legal, muito melhor que o WhatsApp.
Sim.
Vale esperar a pena você entrar lá pra conhecer a galera e ficar papeando. Uma outra coisa que também tem uma galera muito bacana é o nosso apoia-se, que tem ali nossos apoiadores que fazem as engrenagens, aquelas cyber-engrenagens da BRCast continuarem rodando numa boa, que são nossos apoiadores. São eles...
Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Anderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz.
E se você quiser se tornar um desses companheiros, quiser começar a apoiar a gente a continuar trazendo esse conteúdo bacana de qualidade para todo mundo, você pode se tornar um apoiador em apoia.se/DoctorWhoBrasil. A gente sempre fica muito feliz quando a gente ganha um apoiador novo, porque é essa galera que ajuda a gente aí a continuar trazendo esse material de qualidade para todo mundo. Mas
sim.
Você também pode apoiar de outras formas, como a gente sempre gosta de falar, que é com o seu compartilhamento, ele também vale ouro. Compartilha aí, assine a gente nos nossos feeds, tanto no RSS quanto no iTunes, e siga a gente ali no Spotify, porque lá você consegue compartilhar até mais fácil. Você compartilha para os seus stories.
Spotify é maravilhoso.
Você escuta a mão do seu amigo, você já pode escutar o podcast e já partir para nossas indicações de audiodrama.
Isso!
Lá, que tem nele próprio.
Já dá para fazer até uma playlist. Audiodrama, aí bota um podcastzinho, tá,
cara,
tudo ali, ó.
Você pode fazer um combo ali, é muito bacana usar essa plataforma.
Sim.
Porque ela ajuda bastante, tanto quando você cria podcast, quanto quando você consome esse podcast.
É verdade.
Agora, Thaís, vamos falar real. Já chegamos ao fim, né?
Então.
Gente, sexta-feira.
Chegou aquele
vocês
momento.
Vocês sabem como é geralmente a nossa ordem, né? A gente tenta alternar, a gente faz a série clássica, a série moderna, aí faz Torture também, às vezes é um tema solto, a gente dá uma alternada. Mas como a gente fez aí uma sequência de reviews da série clássica,
vários,
né? Nada mais justo do que a gente fazer um da série moderna
isso,
também.
Isso!
Em especial.
Concordo com você.
Exato. Em especial porque na sexta-feira chega o momento. Chega a hora, a gente tá cantando essa bola, aliás, o Fred e a Thaís do Universo Paralelo,
então,
do Universo
lá.
Normal canta essa bola, a gente vai repetir pra eles, né?
Isso.
Que a gente vai chegar na hora, vai ser o Family Feud aqui, porque vocês sabem que nós somos um casal casado, sempre convivemos felizes um com o outro, mas nós não concordamos em tudo e a gente vai revisar o pior episódio da série moderna.
Não, a gente vai revisar o melhor episódio da série moderna.
O que
você
queria falar que você tá me cutucando aí? Você fica irritada.
Me deixa falar. O que eu queria falar pra eles é que nem sempre a gente tem a mesma opinião, mas costuma ser opiniões próximas, parecidas. Às vezes eu dou uma nota menor, às vezes o Fred dá uma nota menor. Mas, no
geral... Nenhum episódio na história
tem
essa rixa.
Tipo, no geral, fica mais ou menos ok. Por exemplo, ele gosta mais da clássica, eu gosto mais da moderna. Isso é fato. Mas nada disso é tão distante quanto a nossa opinião sobre aquele que vem separar os povos dos pavões.
Cara, vai ser complicadíssimo, porque na sexta-feira, gente, estejam aqui com a gente para presenciar esse momento, essa batalha que vai ser o DWR, que é sexta-feira, onde a gente vai revisar
The Idiot's Lantern,
o
melhor
episódio
de
Dr.
Who.
Pois é. Então é aquilo. Eu não vou. Eu fico alterado já. Ainda bem que
tá
quem vai gravar o próximo.
Já. Tá vermelho.
Ainda bem que vai gravar o próximo é o Fred do Universo Normal. Porque eu tô babando sangue de raiva vai ter que gravar esse episódio.
Pois essa Thaís aqui e a outra Thaís também estão mais que preparadas.
Não, é uma coisa tão constante que nenhum Fred, nenhuma realidade gosta de Idiot Slanter. E vocês vão comprovar isso na sexta-feira.
E todas as Thaíses gostam.
Pois é. Então, sexta-feira na Podcast Friday, esteja com a gente. pra ter aqui essa peleja com a gente aqui, onde vamos travar essa batalha revisando esse episódio.
Com
beleza?
Certeza.
Foi bom estar com vocês hoje pra revisar essa maravilha que é esse two-parter. A gente se vê na sexta-feira. Aquele abraço e falou.
Falou, tchau.